Vamos dar início então à segunda parte da nossa reunião, pedindo desde já desculpa pelo atraso que nós já tivemos a nossa reunião ordinária às 9 e prolongou-se um bocadinho mais que aquilo que se pretendia e o que era expectável. Cumprimento a Sra. Ministra, agradecendo-lhe desde já a presença, e a Sra. Secretária de Estado também, Carla Rodrigues, que pela presença aqui para a audição regimental. Penso que já estão mais que familiarizadas com as grelhas e com os tempos e com a estrutura da audição e, portanto, eu não iria prolongar mais este período para além dos cumprimentos e iria dar a palavra à Sra. Ministra para a intervenção inicial, na qual dispõe 15 minutos para o efeito. Tem a palavra.
Senhora Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, senhoras e senhores deputados, é com grande sentido de responsabilidade que me dirijo a esta Comissão Parlamentar para apresentar o trabalho que o Governo tem vindo a desenvolver no domínio da igualdade, uma área que representa não apenas uma responsabilidade constitucional, mas uma condição indispensável para o desenvolvimento do país. A promoção da igualdade e o combate a todas as formas de discriminação são prioridades transversais da ação governativa. Mais do que uma política setorial, trata-se de princípios estruturantes que orientam o desenho, a implementação e a avaliação de todas as políticas públicas. É a partir deste compromisso com a dignidade humana, a segurança, a igualdade de oportunidades que se constrói uma sociedade mais justa, mais coesa e mais democrática. No entanto, este compromisso só ganha verdadeiro significado quando confrontado com as desigualdades que persistem na nossa sociedade e que continuam a afetar a vida de milhares de pessoas. Entre essas desigualdades, a violência baseada no género destaca-se como uma das mais graves e intoleráveis expressões de discriminação. Não existe liberdade onde impera o medo e não há democracia plena enquanto a segurança das mulheres continuar a ser posta em causa, muitas vezes no espaço que deveria ser o mais seguro, a sua própria casa. Por essa razão, o combate à violência doméstica continua a ser a nossa principal prioridade. Apesar da ligeira descida de 0,8% em 2024, a violência doméstica mantém-se como o crime mais participado em Portugal. No que respeita a 2025, importa notar que os dados consolidados disponíveis à data de hoje dizem apenas respeito aos três primeiros trimestres do ano. A comparação possível com o período homólogo de 24 revela uma redução de 41 ocorrências. Números continuam a ser profundamente preocupantes e a exigir uma ação firme, contínua e coordenada por parte do Estado. Assim, em 2025, garantimos que a teleassistência deixava de depender de fundos europeus para passar a ser financiada diretamente pelo Orçamento do Estado, uma decisão que permitiu reforçar a estabilidade das respostas e cuja continuidade foi assegurada para 2026. Este é um trabalho contínuo e que tem vindo a ser reforçado. Em julho último, entrou em vigor a nova ficha de avaliação de risco, que além de ter alargado a avaliação a pessoas idosas, crianças e jovens, também introduziu indicadores diferenciados para várias tipologias de crimes, tais como a violência nas relações de intimidade, a violência filioparental e contra pessoas idosas e a violência contra crianças e jovens. De forma a assegurar a correta aplicação deste novo instrumento, a sua entrada em vigor foi acompanhada de formação especializada a mais de 1.700 profissionais das Forças de Segurança, permitindo melhorar a leitura do risco, reforçar os mecanismos de avaliação e facilitar a articulação entre as entidades envolvidas. É neste quadro de continuidade e reforço das políticas públicas que se inscreve o Orçamento do Estado para 26, que consagra o maior investimento sempre na prevenção e no combate à violência doméstica, com reforço de 5,3% face a 2025. Este investimento vai permitir alargar as medidas de proteção e apoio e autonomização das vítimas, garantindo respostas mais eficazes, mais próximas e com maior capacidade de prevenção. Estamos igualmente a preparar os concursos que vão permitir concretizar este ano duas medidas particularmente importantes. A criação de uma linha telefónica nacional gratuita, que terá um custo anual de 344 mil euros. Esta linha será confidencial, multilingue, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, operada por profissionais especializados para apoio a vítimas de todas as formas de violência, incluindo violência no namoro, violência sexual, mutilação genital feminina, perseguição e assédio. E o alargamento das respostas de apoio psicológico com um investimento de 216 mil euros, que vai permitir abrir três novas respostas para abranger os concelhos de Lisboa, Sintra, Amadora e Louros, garantindo finalmente a cobertura total do território no acompanhamento especializado a crianças e jovens no contexto da violência doméstica. Terminados os concursos, o nosso objetivo é que tanto a linha telefónica como estas três novas respostas de apoio psicológico possam estar operacionais até setembro deste ano. A operacionalização destas medidas está naturalmente a ser assegurada pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, cujo orçamento foi reforçado em 15% face ao ano anterior, um reforço indispensável para consolidar e expandir as respostas na área da violência doméstica. Ainda neste âmbito, o Governo vai investir 1 milhão de euros na criação de respostas multidisciplinares para atendimento de vítimas de violência doméstica, procurando dar resposta em diferentes zonas do país e numa abordagem one-stop-shop às diferentes necessidades das vítimas. No entanto, a violência doméstica não é a única forma de violência que exige resposta pública. É igualmente necessário agir face a outras formas de violência e discriminação. Com esse objetivo, lançámos uma linha de apoio técnico e financeiro com uma dotação global de 80 mil euros para o desenvolvimento de projetos de prevenção e combate às práticas tradicionais nefastas, que permitiu financiar 11 organizações que trabalham em áreas tão críticas como a mutilação genital feminina ou os casamentos infantis precoces e forçados. Temos previsto a criação de um grupo de trabalho especificamente dedicado à prevenção e ao combate destas práticas, dando assim sequência às conclusões do livro branco que fizemos publicar em outubro de 2024. Este grupo de trabalho terá como objetivo desenvolver um modelo de sinalização, referenciação e denúncia, estabelecer protocolos de intervenção, criar um referencial de formação e avançar com recomendações concretas para melhorar a intervenção nesta área. Relançámos recentemente, em dezembro, a pós-graduação sobre mutilação genital feminina, destinada a profissionais de saúde e outros profissionais que intervêm na área, cuja frequência e certificação são gratuitas. E vamos avançar com a criação de centros de crise num modelo de one-stop-shop para vítimas de violência sexual, com um investimento já assegurado de 1 milhão de euros, com o objetivo de garantir uma resposta imediata, especializada, multidisciplinar e confidencial a pessoas, jovens e crianças vítimas de violência sexual. Este projeto está a ser desenvolvido em articulação com a área governativa da saúde e deverá ser implementado até ao início de 2027. No que respeita à prevenção e combate ao tráfico de seres humanos, apresentámos, como sabem, em fevereiro de 25, finalmente, o Plano Nacional, o 5º Plano Nacional. Desde a sua aprovação, o Governo tem assegurado a mobilização das diferentes áreas governativas e a articulação entre as entidades responsáveis pela implementação do plano. Em outubro, reunimos a Comissão Técnica de Acompanhamento e voltaremos a reunir em março para avaliar o primeiro ano de execução. Em novembro, reunimos igualmente com as entidades da Rede de Apoio e Proteção às Vítimas de Tráfico de Seres Humanos, de forma a assegurar uma monitorização contínua, uma coordenação eficaz e uma resposta mais consistente no terreno. Uma prática que, aliás, temos mantido noutras áreas, nomeadamente com a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, porque entendemos que o acompanhamento próximo da tutela é essencial para resolver constrangimentos e fortalecer o trabalho de quem está diariamente a apoiar as vítimas. Sem prejuízo de uma análise mais detalhada, a quando a publicação do relatório de avaliação do primeiro ano de execução do plano, que será apresentado até final deste mês, até final de janeiro, destaca ainda que até ao final do mês de março serão iniciados os trabalhos para a criação do regime jurídico para as vítimas de tráfico de seres humanos. Um regime que vai permitir clarificar papéis, áreas de intervenção e procedimentos que todas as entidades envolvidas precisam, garantindo maior segurança jurídica e uma atuação mais eficaz no terreno. Contudo, promover a igualdade também não é apenas enfrentar as diferentes formas de violência que atingem milhares de vítimas em Portugal. É também garantir que todas as pessoas têm as mesmas oportunidades ao longo da vida, remover barreiras e eliminar preconceitos, estereótipos ou modelos sociais ultrapassados. Apesar dos progressos das últimas décadas, sabemos que as mulheres em Portugal continuam a enfrentar desigualdades estruturais, desde salários mais baixos para trabalho de igual valor, a uma sobrecarga evidente de trabalho não pago de cuidado doméstico e continua a recair sobre as mulheres. Neste sentido, o Governo está comprometido em agir em duas áreas essenciais para a promoção da igualdade entre mulheres e homens. Na igualdade salarial, assegurando o cumprimento do princípio da remuneração igual para trabalho de igual valor, e na promoção da atração e participação de raparigas e mulheres nas áreas TIC e STEM, combatendo desigualdades que começam cedo e afetam o futuro do país. Começando pela igualdade salarial, estão previstas para 2026 a transposição e aplicação plena da Diretiva Europeia da Transparência Salarial, que introduz a obrigação de reporte público das diferenças remuneratórias nas empresas com mais de 100 trabalhadores, e uma linha de financiamento de 4 milhões de euros para a promoção da transparência salarial, destinada a apoiar programas e projetos de capacitação para entidades públicas e privadas que implementem ações estruturantes com vista ao diagnóstico, correção e prevenção de desigualdades remuneratórias. Em segundo lugar, para fazer face às assimetrias nas áreas TIC e STEM, onde as mulheres continuam subrepresentadas, o Governo apresentou recentemente a fase 1 do Programa Nacional das Raparigas na STEM. Centrada no contexto educativo, esta primeira fase conta com um investimento de 21,9 milhões de euros, distribuídos da seguinte forma: 6,2 milhões de euros para ações de formação dirigidas a profissionais da administração pública, ordens profissionais e entidades privadas. Estes concursos já decorreram e estão em fase de análise de candidaturas. 8,8 milhões de euros para as redes de mentorias e projetos de aprendizagem prática, de forma a assegurar acompanhamento às raparigas interessadas nas STEM e TIC, através de sessões regulares de orientação, workshop, desenvolvimento de projetos, estando neste momento a decorrer a primeira fase de candidaturas, portanto, quem se puder e quiser candidatar. E, por fim, 6,9 milhões de euros para programas de liderança feminina nas áreas STEM, cujo aviso será lançado no próximo mês. A estas medidas somam-se a rede de embaixadoras e mentoras, composta por mulheres com percursos de reconhecido mérito que vão funcionar como modelos de referência, de modo a desconstruir preconceitos e transmitir confiança e afastar narrativas negativas, e a criação do emblema Raparigas na STEM, atribuído a projetos públicos, privados e da sociedade civil, que promovam o interesse, a atração e a retenção de raparigas e mulheres nestas áreas. Senhoras e senhores deputados, a promoção da igualdade é uma prioridade clara para este Governo, mas é também uma responsabilidade partilhada. Prevenir e combater todas as formas de violência, proteger quem está em risco, corrigir desigualdades persistentes e garantir igualdade de oportunidades ao longo da vida exige o contributo de todos os poderes públicos. Esse é um trabalho que exige continuidade, rigor e compromisso. É nesse sentido que vamos continuar a trabalhar e contamos naturalmente com o envolvimento e a responsabilidade da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Vamos passar agora à ronda dos grupos parlamentares. Vou iniciar pelo Grupo Parlamentar do Chega, que sei que vão repartir. Começa a Madalena. Sra. Deputada Madalena Cordeiro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra. Gostava de perguntar se a Sra. Ministra é a favor da castração química de pedófilos.
Quer responder, Sra. Ministra?
Eu não vejo em que medida é que isso está ligado com as áreas... Eu não vejo em que medida é que esse tema está relacionado com aquilo que aqui vim apresentar, que é o trabalho do Governo, em áreas que matam, onde morrem pessoas todos os anos, como a violência doméstica, em áreas onde as mulheres continuam a ganhar menos do que os homens. Não percebo o contexto da pergunta sequer.
Senhora Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Ministra, se respondesse, iria ver onde é que isto chegaria. De qualquer das formas, a castração química é a proposta de um grupo parlamentar desta Casa para combater, nomeadamente, as violações a mulheres. E, portanto, volto a perguntar se a Sra. Ministra é a favor da castração química de pedófilos.
A mesma resposta que dei anteriormente.
Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Sra. Ministra, se por acaso não sabe se é a favor da castração química de pedófilos, eu posso esclarecê-la. A Sra. Ministra é a favor da castração química. E posso explicar-lhe porquê. O Estado português está hoje a administrar a crianças e jovens exatamente a mesma substância que é usada para a castração química. E falo dos bloqueadores de puberdade. Bloqueadores hormonais que estão a ser administrados às nossas crianças, não em nome da ciência, não em nome da medicina, não em nome do superior interesse da criança, mas sim em nome de uma ideologia. E da sua parte, nem uma palavra de reprovação. Da sua parte, em 2 anos de governação, não houve o mínimo esforço para salvar as nossas crianças desta ditadura da ideologia de género. Senhora Ministra, os chamados cuidados de afirmação de género não são cuidados, não é medicina e, acima de tudo, definitivamente não é ciência. Estamos a falar de intervenções médicas irreversíveis em crianças vulneráveis promovidas por uma agenda ideológica que compromete os direitos das mulheres, destrói vidas e provoca danos profundos nas famílias. Esta pseudociência ignora evidências gritantes como a que revela que entre 80% a 95% das pessoas que sofrem de disforia de género vão passar a identificar-se com o seu sexo biológico se lhes permitirem desenvolver-se de forma natural. Pelo contrário, quando são encaminhadas para bloqueadores de puberdade, quase todas acabam por prosseguir mais tarde para a toma de hormonas do sexo oposto e cirurgias irreversíveis. Os perigos são devastadores e estão bem estudados. Os bloqueadores de puberdade causam perda de densidade óssea, infertilidade permanente, depressão agravada, distúrbios emocionais e até a supressão do QI, uma vez que interrompe o desenvolvimento neurológico crucial. As tomas de hormonas do sexo oposto levam a riscos cardiovasculares, cancro, trombose e danos hepáticos, enquanto as cirurgias resultam em complicações crónicas, infecções e perda da função sexual. Tudo isto sem resolver os problemas mentais subjacentes. Há também estudos que revelam que, em vez de reduzir o suicídio, estas intervenções podem piorar a saúde mental. Nomeadamente, não são poucos os relatos de autoagressões a aumentar após o procedimento. E sim, porque agora basta uma consulta com um psiquiatra que se diz afirmativo de género para que em 5 minutos um filho seja diagnosticado com disforia de género e um pai ser confrontado com se prefere ter um filho morto ou uma filha viva. E é claro que, como é óbvio, nem nenhum pai, nenhuma mãe quer ser responsável pela morte do seu filho. Mas, na verdade, Senhora Ministra, isto não passa de uma chantagem emocional falsa. Falsa, falsa, falsa. Porque as transições sexuais não têm vindo a reduzir a taxa de tentativa de suicídio. Muito pelo contrário, as pessoas que fazem cirurgia de transição têm 19 vezes mais probabilidade de se suicidarem. Estes dados deveriam ser suficientemente alarmantes para acabar com esta corrida louca e precipitada para as transições sexuais, mas ainda assim continuamos a ver serem promovidas estas práticas, nomeadamente no canal público, em horário nobre. E não nos esquecemos, porque não nos podemos esquecer, que durante a sua governação, a RTP, com o dinheiro dos contribuintes portugueses, no seu programa de Sex Symbols, destinado a crianças, numa tentativa de serem inclusivos, acabaram por promover exatamente esta cultura de morte. Por outro lado, Sra. Ministra, gostava também de falar do tema da família no que toca a este aspecto. Em Portugal não podemos ignorar que a não aceitação por parte dos pais ou de outros membros da família da identidade de género que as crianças e jovens dizem sentir é considerada uma forma de violência familiar. Temos conhecimento de crianças que foram retiradas aos seus pais porque estes tentaram proteger os seus filhos desta ideologia de doentia. Sra. Ministra, deixe então algumas questões. Acha que o Estado sabe melhor do que os pais o que é o superior interesse das crianças, mesmo contra a vontade da família? Considera a violência familiar um pai ou uma mãe que queira proteger os seus filhos de transições irreversíveis? Acha que casos como o que relatei em crianças são retiradas aos pais por este mesmo motivo devem acontecer? E se não acha isto, então o que vai fazer para combater esta doutrinação das crianças e este ataque cerrado às famílias? Por outro lado, Sra. Ministra, mesmo para finalizar, há países como Reino Unido, Noruega, Suécia e Finlândia que já abandonaram estes procedimentos porque perceberam que estas transições não trazem benefício nenhum e que os riscos são altíssimos e pergunto se este Governo se compromete a suspender estas práticas em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Tem a palavra para responder.
Bem, há alguns, a meio dessas várias palavras, falou-se de violência sexual e eu aproveito para explicar o que é que vamos fazer para apoiar as vítimas de violência sexual. Vamos finalmente criar centros de crise com respostas especializadas na área da saúde, na área jurídica, na área do apoio psicológico, na área judicial, para permitir que estas vítimas não sofram novamente o processo de revitimização, na medida em que têm de ir a vários departamentos e a vários organismos para encontrar este tipo de respostas. E, portanto, nós já temos garantidos cerca de 1 milhão de euros para a criação destes centros de crise, que, de resto, este é um tema que várias vezes me foi colocado por uma deputada do Chega, pela deputada Cristina Rodrigues, que aqui, quando vinha, de facto, trazia temas relacionados com aquelas que são as competências desta área governativa. Adicionalmente, o que vamos fazer no domínio da violência doméstica, eu há pouco referi a criação
de uma resposta one-stop-shop que já temos financiamento assegurado de 1 milhão de euros. Eu talvez, para compreendermos do que é que estarei a falar, é replicar o modelo do Espaço Júlia, que já existe em Lisboa, noutros sítios do país, de modo a que as vítimas de violência doméstica também tenham um apoio especializado em várias áreas, comatando uma necessidade que há muitos anos vem sendo identificada pelas entidades e pelas pessoas que diariamente trabalham e se dedicam ao apoio às vítimas de violência doméstica.
Muito obrigada. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Reis. Sr. Deputada Malena Cordeiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Pedi a palavra para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Por favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Apenas e só para pedir e apelar à Sra. Presidente que informe a Sra. Ministra duas questões. A primeira é que eu acho que a identidade de género ainda está nas competências da sua pasta, porque se não tiver na sua, não está em mais lado nenhum, e então acho que, por exemplo, a Sra. Deputada Elza Paes pode, por acaso, preocupar-se. Esta é uma primeira nota. Segunda nota, dizer também, apelar também à Sra. Presidente que informe a Sra. Ministra que o Governo tem de responder às perguntas do Parlamento. Isto é mal são regimental, a Sra. Ministra na primeira intervenção que faz pode dizer o que quiser, eu posso questionar o que quiser, mas depois convém que o Governo responda àquilo que a Assembleia da República está a escrutinar, porque senão isto parece assim, uma democracia um pouco esquizofrénica. Muito obrigada.
Muito obrigada, muito obrigada, Sra. Deputada. Só para informar que a Sra. Ministra não precisa ser informada que tem que responder, a Sra. Ministra responde dentro daquilo que ela entende que deve responder. Eu não ponho que achar nada, eu nem tenho que achar nada sobre o que perguntou, nem tenho que achar nada sobre o que a Sra. Ministra responde. Há liberdade de parte a parte, portanto, a Sra. Deputada pergunta aquilo que entender, e muito bem, e a Sra. Ministra responde como entender, e muito bem. Não posso, em relação a esse assunto, não. Eu vou terminar este assunto aqui, porque senão vamos aqui estar com interpelações atrás de interpelações, e na audição que toda a gente quer ouvir sobre matérias que são da competência desta área governativa, nós acabamos por não a fazer e estar aqui só com manobras que são mais dilatórias e até de entretenimento, qualquer outra coisa. O deputado Pedro Delgado Alves já tinha pedido a palavra para aqui.
Prescindo, o Sr. Presidente disse-o de forma muito melhor do que eu teria possibilidade de dizer. Obrigado.
Prescindo. Sra. Deputada, estão os dois a pôr o dedo no ar, não sei qual dos dois pretende falar. Eu sei que é por causa do tempo, certo?
Em parte sim, exatamente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas e só para dizer que acho que a Sra. Presidente tem toda a razão. A Sra. Ministra, eu faço as perguntas que quiser, a Sra. Ministra responde ao que quiser. Acho que não faz sentido que a Sra. Ministra diga que possa ser comentários sobre
considerações
da sua opinião,
dizer
que não é sobre as competências
pode manifestar
quando é,
a sua opinião
é que já
onde
não
quiser.
Pronto.
Mas isso já são opiniões. Em relação, vou pedir, eu dou-lhe alguma tolerância, vai...
Uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, apenas para referir que, dado que foi sinalizada uma interpelação à mesa e tendo sido o tempo descontado, no momento, no caso que fosse reposto no tempo em que estava, que era aos 4 minutos e 45 segundos, apenas por uma questão de cumprimento da norma regimental.
Com certeza. Então passaria a palavra para o Sr. Deputado Ricardo Espera fazer a sua intervenção.
Agradeço, Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados, a Sra. Ministra, dizer que sobre esta temática há uma coisa que eu tenho de referir. Eu como filho, eu como irmão, eu como acredito e espero no futuro como pai, a preocupação que tenho com a igualdade entre homens e mulheres nas oportunidades e nos direitos é grande. Eu não hei de admitir um dia que um filho meu não tenha os mesmos direitos que uma filha ou que uma filha não tenha os mesmos direitos que um filho. Que seja muito clara essa parte. Mas preocupa-me uma outra questão e é isso que eu quero que a Sra. Ministra esclareça a posição clara do Governo nesta mesma temática. Nós temos hoje, muito por culpa daquilo que foi a governação do Partido Socialista, é um facto, uma enchente de culturas oriundas de países onde a mulher é considerada inferior ao homem. É considerada inclusivamente e de forma condenável propriedade do homem. Inclusivamente em tribunal, o testemunho de uma mulher vale menos que o testemunho de um homem quando o pode fazer. Inclusivamente, uma outra questão que temos que referir aqui é que a mulher tem que pedir autorização ao homem para trabalhar quando o pode fazer. E, portanto, se um crescente do número de pessoas que provém de países cuja cultura é aí sim opressora das mulheres, porque aí sim o é, se não estamos a correr o risco de aumentar em Portugal casos de violência contra as mulheres, até mesmo em matéria sexual, o caso da mutilação genital feminina que referiu e que é importante que seja debatida amplamente e condenada, e se não estamos com esta situação a criar um problema ainda maior com esta enchente descontrolada que acaba por formar pequenas comunidades culturais, onde acaba por imperar uma lei que transcende a lei nacional muitas vezes, como acontece, por exemplo, em França ou na Bélgica. E segundo, ontem tivemos um exemplo claro do que não queremos para o país. Tivemos um candidato presidencial que disse, relativamente à situação que se passou em Espanha da regularização rápida e forçada de 500 mil imigrantes, muitos deles oriundos de países como estes que eu referi, que promulgaria se tal acontecesse em Portugal e que até incentivava que acontecesse em Portugal. E a pergunta que eu faço, com todos os riscos que acarreta uma situação como essa, essa senhora ministra, de facto, condena aquilo que o candidato presidencial António José Seguro disse, com todos os riscos que traria para o país uma situação como essa, como aquela que aconteceu em Espanha.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora ministra, tem a palavra para responder.
Eu estou convencida que o Sr. Deputado sabe que eu não vou comentar qualquer afirmação de nenhum dos candidatos presidenciais. Não o faço aqui sentada, nem sequer o faço no espaço público. Contudo, e porque faz referência a uma questão que é particularmente relevante e que já me foi colocada aqui noutras audições, em Portugal, seja de que nacionalidade for, todos estão obrigados ao cumprimento da lei. E, portanto, respeitamos todas as diferenças culturais que possam existir, como é evidente, mas há sempre uma linha vermelha, que é o do respeito pelos direitos humanos. E isso é válido para cidadãos nacionais ou de qualquer outra geografia. No caso, por exemplo, que refere da mutilação genital feminina, aquilo que nós verificamos, a evidência científica, os dados a que temos acesso, dados obviamente pela área da saúde, é que são casos que nem sequer acontecem em território nacional, mas que são identificados cá. Não estou a desvalorizar o fenómeno, aquilo que eu estou é, de alguma forma, a enquadrar, porque, como falou da mutilação genital feminina, e estas são matérias muito sensíveis e de enorme responsabilidade, quis apenas precisar. Obrigada.
Vamos passar agora ao grupo parlamentar do PSD e dava a palavra à Sra. Deputada Bárbara do Amaral Correia. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Já está. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra. Eu quero começar por agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o trabalho extraordinário que o Governo tem vindo a desenvolver no domínio da inclusão e da igualdade. Desde logo, o lançamento do Programa Nacional de Raparigas na CETEM, em 2025, que visa, como aqui foi tão bem explicado, reforçar o compromisso com a igualdade de oportunidades e o futuro digital através do incentivo à participação das raparigas e mulheres nas áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática, de forma a garantir uma economia digital mais inclusiva e competitiva. Este programa encontra-se em plena execução em 2026, tem como meta alcançar 30% das mulheres nas áreas de STEM até 2026. E por isso congratulamos o Governo pela criação deste programa, bem como pela abertura dos concursos que foram aqui referidos. A participação igualitária em STEM não é apenas uma questão de justiça, é também uma questão económica. A inclusão de mais mulheres nestas áreas aumenta a diversidade e a competitividade de Portugal no mundo global. Na última década, mais de 250 mulheres foram mortas em contexto de violência doméstica. São números que nos sensibilizam e que nos preocupam. E nesse contexto, também este Governo demonstra o seu compromisso sério no combate e prevenção da violência doméstica através da elaboração de uma nova proposta de lei que visa encontrar novos mecanismos e ferramentas em crimes de violência doméstica. Depois de anos de inação e de promessas não cumpridas do anterior Governo, que em 2019 tinha um compromisso da revisão do instrumento de avaliação de risco em violência doméstica e que nunca o fez, a Sra. Ministra concretiza e faz uma revisão muito pertinente. Com a revisão deste Governo, com a nova ficha de avaliação de risco, nos modelos oficiais a utilizar pela GNR, PSP e outras entidades, há indicadores de risco específicos para cada tipologia do crime, nomeadamente violência nas relações de intimidade, violência filioparental e contra pessoas idosas e violência contra crianças e jovens. Sobre este tema, questionamos a Sra. Ministra sobre a aplicação desta nova ficha pelas entidades oficiais. Outro tema que muito nos apraz, a criação de uma linha nacional gratuita, multilingue e acessível 24 horas por dia, gerida por pessoal qualificado. E dirão, bom, mas a linha já existia. A questão é que, finalmente, é garantida uma cobertura nacional no acompanhamento especializado a crianças e jovens em contexto de violência doméstica. E, por isso, o Grupo Parlamentar do PST quer registar o seu agradecimento à Sra. Ministra pelo rumo de concretização que está a seguir e questionamos sobre o funcionamento desta linha e a sua divulgação. A Sra. Ministra teve ainda a ocasião de anunciar um fundo específico para as crianças nas casas de abrigo, pelo que questionamos como é que funciona esse fundo e qual a sua dotação. A Sra. Ministra também anunciou novas respostas de apoio psicológico a crianças vítimas de violência doméstica da área metropolitana de Lisboa, vindo colmatar uma falha muito importante, pelo que solicitamos se poderia concretizar essas mesmas respostas. Reconhecemos que o Governo está empenhado no reforço das políticas públicas de prevenção e repressão do tráfico humano, bem como de proteção e apoio às vítimas. Desde 2021, que não existia qualquer plano de ação para a prevenção e o combate ao tráfico de seres humanos. O anterior Governo esteve de 2021 a 2024 sem qualquer plano em vigor, o que se considera inaceitável. É por isso particularmente relevante o 5º Plano de Ação para a Prevenção e o Combate ao Tráfico de Seres Humanos, de 2025 a 2027, como um instrumento estratégico central nesta resposta nacional. Destacamos, de entre as 111 ações que compõem o plano, a formação de mais 300 operacionais das Forças de Segurança e a formação sobre tráfico de crianças dirigidas a profissionais da Comissão Nacional de Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças e Jovens. De assinalar ainda os progressos registados na criação de equipas multiforça e no reforço de ações de fiscalização em locais de risco. Senhora Ministra, hoje estas matérias têm planos em vigor e ações em execução. A diferença é clara, visível e politicamente relevante. Para terminar, questiono a Senhora Ministra sobre a execução deste plano. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Senhora Ministra, tem a palavra para responder. 8 minutos, no mesmo tempo.
Certo. Senhora Deputada, relativamente ao programa Raparigas na STEP, de facto é uma área que vinha a merecer já a atenção do Governo. Temos noção de que os números são francamente baixos, a média europeia é cerca de 19,5% de mulheres a trabalhar nestas áreas. Portugal está ligeiramente acima da média, mas isso não é propriamente muito positivo, na medida em que é apenas 22,7% de mulheres a trabalhar nestas áreas. Os melhores países, neste caso são a Estónia e são a Bulgária, que têm cerca de 27% e 28%. Qual é que é o nosso objetivo com este programa? É de até 2030, e consideramos que isto é execuível, conseguirmos superar e estarmos no pelotão da frente dos países que têm mais mulheres a trabalhar nestas áreas, portanto, garantindo maior paridade, e, antes disso, mais mulheres a estudar para estas áreas. Nós temos atualmente cerca de 3 em 10 apenas matriculados no ensino superior e, portanto, o caminho é longo, mas estamos confiantes de que o programa vai ser importante para reforçar a igualdade também nestas áreas. Relativamente à ficha de avaliação de risco, ela está de facto em vigor desde dia 1 de julho, envolveu um trabalho grande do grupo, enfim, de várias entidades. Eu destacaria aqui o grupo de trabalho das 72 horas, que teve como missão, quando foi constituído já comigo como ministra, de especificamente trabalhar para concluirmos a ficha de avaliação de risco. Agora vamos, no primeiro trimestre deste ano, reativar este grupo para precisamente acompanhar a implementação da ficha, porque nós em junho vamos ter o primeiro relatório de execução do primeiro ano de vigência da nova ficha. E o grupo das 72 horas vai também ter aqui como missão a identificação de uma rede de pontos focais e de um sistema de acompanhamento e de intervenção no caso das situações de risco elevado ou de risco extremo no contexto da ficha de avaliação de risco. No que diz respeito à linha telefónica, de facto, para nós é muito importante a criação da linha, porque basicamente o que é que acontece? Atualmente, vou usar números redondos, entre as 9 e as 5 da tarde são pessoas da SIC que atendem as vítimas, e a partir das 5 da tarde passa para a LNES, para a linha da Segurança Social. Naturalmente que aquilo que nós queremos é que exista consistência e as pessoas que estão a trabalhar nesta linha
tenham formação especializada, porque estamos a falar de situações muito complexas e que carecem, de facto, de uma disponibilidade permanente, até porque se nós formos ver, e vemos isso com um diálogo permanente com as forças de segurança, os dias da semana e as horas do dia em que ocorrem a maior parte destas ocorrências, e normalmente é sempre depois das 5 e em particular aos fins de semana. Portanto, nós precisamos mesmo ter esta linha especializada. Em relação às RAP, eu há pouco tive a oportunidade de dizer que estas três respostas vão dar resposta a estes quatro concelhos, cobrindo finalmente 100% do território nacional, e há pouco não esclareci, mas aproveito agora para esclarecer. São três respostas, abrangei quatro concelhos, porque no caso de, e esta decisão foi baseada nos números, neste caso nos números de ocorrência, a resposta de Amadora e de Loures será uma única, porque teve-se em consideração o número de ocorrências dos dois concelhos, e depois haverá uma resposta para Sintra e outra resposta para o concelho de Lisboa, porque de facto... E nós vemos isso pelas pessoas que estão, por exemplo, nas casas-abrigo ou nas respostas de emergência, que é quase 50% de crianças e a outra metade de mulheres. Portanto, são mães que levam os filhos. Nós precisamos ter respostas especializadas para acompanhar estas crianças e estes adolescentes, que são também elas próprias, ainda que não tenham sido objeto de qualquer violência física, são sempre vítimas de violência doméstica pela mera circunstância de terem crescido num contexto de violência doméstica. Relativamente ao fundo das crianças, é este fundo que se manteve para 26, aplica-se, ou neste caso é atribuído a todas as casas-abrigo, estamos a falar de 38 casas-abrigo, e é também atribuído à única casa de crianças que temos no contexto da rede do tráfico de seres humanos. Temos uma casa que acolhe crianças vítimas de tráfico de seres humanos. Nas respostas de emergência não atribuímos, estamos a falar de respostas onde as crianças estarão entre 15 dias a um mês e, portanto, não se justificava. O balanço que fazemos é muito, muito, muito positivo. Este fundo foi das coisas mais impactantes que eu e a Secretária de Estado assistimos. Tem permitido custear consultas de dentistas, tem permitido apoiar explicações para alunos que tinham dificuldades e as casas não tinham recursos nenhums para apoiar as crianças, só tinham recursos para apoiar as vítimas no contexto dos acordos que têm com a Segurança Social. Tem permitido às crianças terem campos de férias e, portanto, nos períodos de julho e de agosto tiveram a possibilidade de ter acesso às experiências que de outra forma, se não existisse o fundo, não teriam, e portanto foi por isso que mantivemos. Tráfico de seres humanos, como eu tive a oportunidade de dizer, apostámos muito também na formação, é uma das medidas. Nós vamos receber o relatório a 31 deste mês, de janeiro. Em fevereiro, e foi isso que combinámos com a equipa técnica, com a Comissão Técnica de Acompanhamento, em fevereiro vamos compilar esses relatórios e é por isso que a segunda reunião da Comissão Técnica, que será presidida por mim, vai ser feita em março, precisamente com a análise do relatório de execução. Isso não significa que não tenhamos já alguma noção do trabalho realizado. Uma área onde se investiu fortemente foi nas ações de formação ao nível das forças de segurança. Estamos a falar de cerca de 300 pessoas que receberam formação neste contexto e obviamente que a equipa a que fez referência multiforce, obviamente, que vai ser também importante. E verificamos, e eu verifiquei isso mesmo na reunião da Comissão Técnica de Acompanhamento, que a cooperação interinstitucional, que a própria operacionalização do plano propicia e a ativação da Comissão Técnica de Acompanhamento, essa cooperação interinstitucional é francamente positiva e os principais beneficiários são as vítimas, que dessa forma passam a ter entidades da administração pública que falam, que conversam mais uns e umas com as outras e dessa forma dão melhores respostas. Obrigada.
Muito obrigada. Sra. Deputada Bárbara, tem a palavra? Ou não pretendo usar mais? Ah, ok. Então vamos passar para o Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Elza Paes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados, e agradecer, obviamente, as informações que aqui nos trouxe, todos e todas, não somos demais para combater os retrocessos à igualdade que estão em curso. No entanto, não se tem ouvido falar muito de políticas de igualdade, registamos todas as iniciativas e, sobretudo, no momento em que os direitos das mulheres e os direitos humanos estão a ser muito atacados, exige-se um reforço e uma adequação dessas políticas públicas aos novos tempos. Quando se ouve falar de igualdade, por vezes é sempre pelos piores motivos, porque os direitos das mulheres estão a ser atacados. Eu dou-lhe alguns exemplos. Na saúde, com muitos bebés a nascerem em ambulâncias e, portanto, as mães a terem ansiedade quando deviam ter tranquilidade. No trabalho, com o governo a querer retirar aquilo que foi uma conquista, o direito às mulheres, nomeadamente no que diz respeito ao trabalho não declarado, que não pode continuar, não pode voltar a ficar oculto. E quando houve a agenda de trabalho digno, o trabalho não declarado, onde se encaixa o trabalho doméstico, triplicou em relação a 2022. Portanto, foi uma conquista que, se voltarmos para trás, estamos aqui com um grande retrocesso. Espero que isso não aconteça. E, portanto, a pergunta que lhe faço, a primeira pergunta, é que medidas tem para proteger as mulheres no acesso à saúde e nos direitos laborais? Obviamente que me vai dizer que não são áreas suas, mas são áreas transversais, e a senhora ministra disse no início, que dá prioridade à transversalidade e, portanto, como é que vai exercer a sua influência de transversalidade com as duas ministras do Trabalho e da Saúde. Uma outra área está em curso, a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não-Discriminação, até 2030, desenhada acompanhando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pelo Governo anterior, que este Governo está a dar continuidade e bem, com quatro planos que estão na estratégia: o Plano para a Igualdade entre Homens e Mulheres, o Plano de Combate à Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica, também o Plano de Combate à Discriminação em razão da orientação sexual, o programa da mutilação genital feminina, que já é um programa, e depois o tráfico de seres humanos, que está fora desta estratégia, mas obviamente não ter sido elaborado, não há ações no terreno que não tenham sido executadas e não houve falta de apoio. E a pergunta que lhe faço no quadro destes planos, porque também não há tempo para muito mais, é relativamente ao plano de ação para combater a discriminação em razão da orientação sexual. A senhora ministra, na sua nas informações que nos postou, foram muitas e diversas, gostava de saber se há alguma nova iniciativa nesta área. Relativamente às desigualdades salariais, foi um dos temas da senhora ministra. Nós temos uma lei de um governo socialista de 2007 para acompanhar e combater as desigualdades salariais e também temos uma norma que estabelece requisitos e orientações para um sistema de gestão em matéria de igualdade remuneratória entre homens e mulheres, que foi afixada pela agenda, como sabe, do trabalho digno. Portugal é, aliás, um dos primeiros países europeus a dispor dessa norma. Apesar de tudo isto, nós continuamos com uma desigualdade inaceitável em democracia. 13% ou 16% tivemos em conta os prémios e os subsídios regulares, ou seja, há 48 dias no ano em que as mulheres trabalham e não recebem, contrariamente àquilo que os homens fazem, porque recebem sempre. Isto é uma desigualdade absolutamente inadmissível. A senhora ministra também já disse que está em curso, ou vai iniciar os trabalhos para a transposição da Diretiva da Transparência Salarial. Era uma pergunta que eu aqui lhe trazia. Já não temos muito tempo, até de julho de 2026, espero que cumpra o prazo, porque relativamente à outra diretiva sobre as mulheres em cargos de decisão económica, o prazo já acabou e nós ainda não transpusemos essa diretiva. Portanto, gostava também de lhe perguntar qual o ponto da situação, até porque também fizemos avanços significativos em Portugal, quando nós aprovámos a lei para a representação equilibrada de homens e mulheres, que aumentou em 2,3 pontos percentuais o número de mulheres nos conselhos de administração, estando hoje Portugal, inclusivamente, com uma média acima da União Europeia, 33,3%. Indo agora à violência doméstica, a senhora ministra já nos trouxe aqui muitas informações, obviamente que é um crime que mata 24 mulheres no ano passado, mais do que no ano anterior, e é o crime mais participado. E um dos principais problemas que temos nesta área, não tenho muito tempo, mas gostava de salientar isto, é o reforço da proteção das vítimas quando pedem ajuda e a ajuda falha. Portanto, sabemos que não é um problema novo, é um problema antigo, mas a urgência da resposta impõe-se. O Governo, além de todos os projetos que saudamos, que aqui nos trouxe, mas não posso deixar de dizer que o Governo anunciou 5,3 milhões de euros, o maior investimento sempre no orçamento de Estado, para alargar medidas de proteção. Contudo, nós temos uma rede nacional de apoio às vítimas de violência doméstica que precisa, para a sua sustentabilidade, de 25 a 30 milhões. Obviamente que estes 5 milhões são bem-vindos, mas é preciso mais. E, portanto, o que eu pergunto é se como é que vai garantir a sustentabilidade, porque os projetos, o financiamento dos fundos estruturais está a terminar, termina até ao fim do ano, que outro mecanismo é que a Sra. Ministra está a encontrar para garantir a sustentabilidade desta rede, até porque há muitas ONGs que, se não virem o trabalho continuado, os seus trabalhos acabam, colapsam. Relativamente, não tenho muito mais tempo, mas gostava que nos fizesse, porque quero passar também a palavra à minha colega, um ponto que nos diga claramente, relativamente ao grupo de trabalho das 72 horas, também saudamos a revisão da ficha de avaliação de risco, que vai trazer méritos, que vai trazer novas possibilidades para acompanhar todo este processo, mas relativamente ao grupo de trabalho, que medidas concretas para efetivamente proteger as vítimas? Muito obrigada.
Quer terminar a fazer e a resposta ser toda conjunta
ser
no fim?
Conjunta.
Pode ser? Então, Sra. Deputada Rosa Isabel Cruz, tem a palavra.
Muito obrigada, se é mais prático. Cumprimento, obrigado, Sra. Presidente, cumprimento a si, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Ministra, é hoje amplamente reconhecido que a desigualdade de género não começa na vida adulta, começa precisamente nas escolas, quando o combate com a música é sempre mais agradável. Quando o combate às desigualdades depende do acaso, de iniciativas isoladas ou da boa vontade e não de uma estratégia pública consistente. Um dos sinais mais evidentes, e a Sra. Ministra também falou disso, é o afastamento persistente que temos das raparigas, chamemos assim, das áreas de time. Este afastamento começa cedo, como sabemos, não por falta de capacidade, mas por estereótipos, ausência de modelos e um medo de falhar socialmente construído. Sabemos que isto muda quando há políticas integradas, projetos de time articulados com educação para a igualdade, pensamento crítico e a valorização do erro como parte da aprendizagem. Por isso saudamos a existência de um plano de ação para estas áreas, mas dizer, Sra. Ministra, que este plano, no nosso entender, será sempre mais eficaz se integrado numa estratégia mais ampla de educação para a igualdade. E é por isso que nos preocupa a implementação do novo referencial para a cidadania e desenvolvimento, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e as Aprendizagens Essenciais, que está em vigor desde setembro para este do ano letivo 25-26 e que o próprio Governo reconheceu como ano de transição. E por isso, Sra. Ministra, sendo Vossa Excelência o membro do Governo com a tutela para a área de igualdade, pergunto-lhe muito simplesmente que estratégia integrada em articulação com o Ministério da Educação existe para garantir a educação para a igualdade de género, direitos e prevenção da violência nas escolas? Que instrumentos e recursos foram disponibilizados às comunidades educativas, como formação, orientações, materiais, financiamento e acompanhamento? E estas metas, indicadores, vai o Governo usar para medir resultados? Dizer-lhe rapidamente e para terminar, Sra. Ministra, que quando se alteram instrumentos estruturantes sem garantir políticas eficazes no terreno, a desigualdade deixa de ser um problema estrutural, passa a ser político. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Ministra, tem a palavra para responder.
Eu, com a sua concordância, Sra. Presidente, eu vou responder a umas questões e a Sra. Secretária de Estado, que tem a igualdade no mercado de trabalho, responderá às restantes. Relativamente à violência doméstica, relativamente à diretiva UOB, será a sua transposição estará terminada a muito curto prazo. Eu sei que a Sra. Ministra do Trabalho teve a semana passada cá no Parlamento e teve, aliás, já a oportunidade de dizer isso e, portanto, estamos alinhadas para esse objetivo. Relativamente à violência doméstica e à sustentabilidade, eu conheço os problemas de sustentabilidade da rede. Foi exatamente assim que comecei o meu mandato como Ministra com a pasta da Igualdade. Vim aqui dizer que, entre outras coisas, tinha dívidas de 22 e de 23 da teleassistência, que era financiada por fundos europeus ou por receitas de jogos sociais. Vim aqui dizer que o transporte das vítimas de violência doméstica nem sequer tinha financiamento assegurado através de receitas de impostos no orçamento do Estado. E porquê que eu estou a dar estes dois exemplos? Porque nós resolvemos. O orçamento de Estado para 25 e para 26 garantiu, já agora, que seja a Justiça que aplica a teleassistência, a custear a teleassistência, e há verbas inscritas no Orçamento de Estado para pagar a teleassistência, e não são receitas de jogos sociais a ver se temos dinheiro ou se não temos dinheiro, obviamente temos de ter dinheiro, e o transporte às vítimas passou a ser financiado também. Uma das razões para o orçamento da SIG ter crescido 15% é porque será pago através do orçamento da SIG, através já agora também de receitas de impostos, que é também um sinal político que nós damos, que o Estado tem de alocar recursos ao combate à violência doméstica, mas também na proteção e apoio às vítimas. Este é um trabalho que vamos continuar a fazer gradualmente, e eu também tive a humildade de reconhecer que não ia resolver os problemas de sustentabilidade da rede num ano ou em dois. Aquilo que nós estamos a procurar fazer é, todos os anos, a começar a transferir para o Orçamento do Estado responsabilidades que nunca podiam não ter estado no Orçamento do Estado, mas enfim, a realidade é que é. Relativamente ao grupo de trabalho das 72 horas, nosso objetivo é criar grupos de trabalho com missões muito concretas. O grupo de trabalho teve em funcionamento no 24º Governo Constitucional, tinha como missão ajudar a ultimar, a preparar, a finalizar a nova ficha de avaliação de risco. Trabalho concluído, a ficha já está a ser aplicada desde 1 de julho. Qual é que vai ser a função ou qual é que é o objetivo do grupo de trabalho das 72 horas que vamos agora reativar no primeiro trimestre deste ano? É a criação de uma rede nacional de pontos focais e de um modelo integrado de atuação urgente de âmbito territorial a acionar nos casos de risco elevado ou risco extremo, que eu acho que vai ao encontro das preocupações que evidenciou na sua pergunta. Uma ligeira correção, o custo da rede, que neste momento ainda não está assegurado, porque os 8,8 milhões que são assegurados por via dos acordos atípicos da Segurança Social, isso já está no Orçamento de Estado, ou seja, o tema não é esse, o tema são as respostas de acolhimento e as de atendimento que estão ainda a ser financiadas por cerca de 10 milhões de euros por fundos europeus e 800 mil euros por receitas de jogos sociais. Portanto, o custo da rede, que ainda não tem financiamento assegurado, são cerca de 10 milhões de euros, só para fazer essa correção. Relativamente ao programa das raparigas nas TEM e da Educação para a Igualdade, devo dizer que o programa não foi desenhado apenas pelo Ministério que tem a área da Igualdade ou pelo Ministério que tem a área da Digitalização, porque a apresentação pública foi feita à meias entre mim e o Sr. Ministro da Reforma de Estado. As medidas que estão, e que são muitas, porque esta fase 1 concentrou-se muito na educação, dirigidas, por exemplo, ao pré-escolar, temos algumas medidas dirigidas ao pré-escolar, porque temos de intervir o mais precocemente possível na desconstrução de estereótipos, essas medidas foram construídas a meias com o Ministério da Educação. Agora, houve também uma preocupação que nós tivemos, que foi não fazer apenas depender das escolas o sucesso ou a aplicação de muitas destas medidas. As linhas que temos abertas, por exemplo, da rede de mentorias, destinam-se a organizações da sociedade civil, queremos que universidades e politécnicos também adiram, porque queremos que este seja um movimento da sociedade e que não seja apenas um movimento do governo, das escolas, de instituições públicas. Queremos mesmo alargar à sociedade civil. Foi essa a razão que levou a que tivéssemos convidado, e já temos 34 mulheres, porque nós temos noção, a evidência mostra-nos, que modelos de referência, de inspiração, têm um impacto direto, pois, na atração e na retenção de muitas dessas meninas e raparigas para estas áreas. Convidámos 34 mulheres de sucesso nestas áreas, que vão poder também dar a sua cara, dar a sua voz, para nos ajudar a impulsionar a que tenhamos mais raparigas nestas áreas. Isso, se a senhora Presidente me permitir.
Tem a palavra, Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Aproveito para vos cumprimentar e para dar resposta às questões colocadas pela Sra. Deputada Elsa Paes, nomeadamente em relação à Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação. Como sabe, nós estamos a concluir este ciclo da ENINT de 2023 a 2026. Nós estivemos sem estratégia durante um ano e meio, entre 2021 e 2023, e para evitar que isso aconteça, já está a ser criado um grupo de trabalho para preparar a nova ENINT, que terminará no final deste ano. Esse grupo de trabalho, constituído pelos nossos gabinetes e pela SIC, obviamente fará a monitorização daquilo que foi a execução da anterior ENINT, porque para criarmos uma nova temos que nos basear em resultados, em evidências também, e portanto, perante essa análise que estamos a fazer e essa monitorização, estamos a desenhar uma nova estratégia nacional. Em relação à estratégia nacional em vigor, que também foi perguntado sobre portanto, o plano de ação de combate à discriminação em razão da orientação sexual e identidade de género, nós temos, em parceria com as ONGs, com a sociedade civil, porque é o apanágio deste governo, trabalhar não só em todas as áreas governativas, mas também com a sociedade civil, como sabe bem, são fundamentais para a execução dos nossos planos. E, portanto, nós temos uma dotação financeira de 80 mil euros, temos 16 organizações da sociedade civil que se candidataram ao ciclo iniciado este ano e, portanto, temos 3 organizações que estão a ser financiadas para executarem este plano. Tem havido também várias ações de formação, nós temos feito várias ações de capacitação em profissionais, nos serviços de saúde para o atendimento a estas pessoas. Temos também feito disseminação de iniciativas locais, integrando a dimensão da igualdade em função da orientação sexual nas autarquias locais e em várias iniciativas. E, portanto, temos também feito várias ações de sensibilização e de capacitação das estruturas da RENAVE para precisamente estas...
Já terminou, Sra. Secretária.
Muito bem. Eram imensas as perguntas. Deixe-me só falar então das mulheres no mercado de trabalho e aproveitar para realçar aqui o roteiro para a conciliação como fator competitivo que nós estamos a desenvolver em parceria com outras áreas governativas também, que terá um financiamento de 20 milhões de euros do Pessoas 2030 e que tem como grandes eixos a produtividade, a sustentabilidade demográfica e a cultura organizacional. Portanto, é um fator decisivo hoje em dia a conciliação da vida pessoal com a vida familiar e profissional. Entendemos que é essa a orientação que nós devemos prosseguir.
Tem mesmo terminar, Sra. Secretária, já vai 1 minuto
talvez,
e 15 para
talvez
além
na última ronda, então, nós possamos voltar.
Okay, sim, muito na segunda bem. Ronda depois poderá voltar a muito esse bem. Tema. Muito obrigada. Eu passaria agora a palavra à Iniciativa Liberal. Sra. Deputada Angélica Teresa, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado. Sra. Ministra, a minha intervenção, a intervenção da Iniciativa Liberal, centra-se e vai centrar-se única e exclusivamente no tema da violência doméstica, que é um flagelo nacional muito preocupante se olharmos para os números avassaladores da violência no namoro, que nos mostram que os nossos jovens acham absolutamente normal comportamentos violentos que são de condenar. E numa área em que a responsabilidade política aparentemente se dilui na capacidade de coordenação entre vários ministérios, nomeadamente o Ministério da Justiça, da Administração Interna, da Segurança Social e o seu, quando o Estado falha, politicamente a quem é que se deve essa responsabilidade? E eu vou-lhe dar como exemplo um modelo da teleassistência, que é tão importante, que vai transitar para a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, ou seja, na chancela, exatamente, já transitou, da chancela da Justiça, e em que, segundo afirmações da Sra. Ministra da Justiça, referiu que estamos a procurar fazer o melhor com o que temos. Estas afirmações, para mim, são sempre muito preocupantes, porque estamos a tentar fazer melhor com o que temos, parece que estamos aqui a tentar, enfim, resolver o melhor que pudermos. E estamos a procurar fundos. Aqui conseguimos candidatar-nos a um fundo para nos apoiar nesta transição, diz a Ministra da Justiça agora no mês de janeiro. Se é sabido que esta Direção-Geral tem um problema grave de falta de pessoal, que isto já é apontado já há muitos anos como uma falha estrutural, pergunto se garante que não haverá falhas nesta transição e se as houver, a responsabilidade é de quem? Se são suas, se a da Sra. Ministra da Justiça.
Muito obrigada. Tem a palavra para responder, Sra. Ministra.
Bem, eu acho que este é um tema muito sério para virmos tratar, com todo o respeito, Sra. Deputada, desta forma. A que falhas é que nos estamos a referir? Aquilo que nós quisemos garantir foi sustentabilidade financeira para financiar a teleassistência. Em momento algum foi reportado qualquer tipo de falha no funcionamento da teleassistência. Poderão existir algumas situações pontuais que eu não tenho conhecimento, portanto eu não sei de que falhas é que a senhora deputada está a aludir, para eu perceber que tipo de responsabilidades é que estamos a falar.
Então eu vou
muito
clarificar
obrigada,
a minha...
Faz favor, sua deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu vou clarificar a minha pergunta, que é... Com esta transição para a chancela da Justiça e que vai o serviço de teleassistência vai ficar operacional através do Porto, se garante Eu não estou a dizer que tenha havido falhas. Se garante que não haverá falhas, sendo que a Ministra da Justiça, aquilo que disse é, estamos a fazer o que podemos com o que temos e tendo esta direção especificamente problemas de falha de funcionários. É isso a que eu me estou a reportar.
Senhora Ministra, tem a palavra.
Eu, novamente, eu não estou a perceber o tema. A teleassistência transitou há um ano, não transitou agora. Transitou há um ano. Com o apoio dos técnicos da SIG, que durante muito tempo, apesar de ter uma estrutura muito pequenina, eu recordo que a SIG tem menos de 70 pessoas a trabalhar em todas as áreas, fazia exatamente este papel. Eu não tenho dúvidas nenhuma, senhora deputada, que a teleassistência ganha com a transição que foi feita, porque a Justiça tem mais meios, tem mais recursos do que a SIG para assegurar o acompanhamento de uma medida que é aplicada pelo sistema de Justiça e não pela igualdade.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Pronto, fica aqui entendido que aparentemente não sabe responder, porque estas afirmações da Ministra da Justiça foram feitas em janeiro deste ano, que diz que efetivamente este processo está ainda a decorrer e que há, e não é sequer da Ministra da Justiça esta referência, os próprios sindicatos e o Governo sabe da falta de recursos humanos nesta direção que vai agora ter responsabilidades acrescidas. Aquilo que eu perguntava é se garante, da sua parte, uma vez que tem o tema da violência doméstica, que não haverá problemas, mas já percebi que a senhora ministra não quer responder. Ainda relativamente ao tema da teleassistência a vítimas de violência doméstica, e refiro-me aos chamados botões de pânico, gostava de lhe perguntar, uma vez que soubemos que no final de 2025 havia cerca de 6.200 vítimas que tinham esta medida ativa, se sabe qual é o tempo médio e máximo de resposta a quem aciona este serviço e se considera que pode haver melhorias nesta temática para a resposta ser mais rápida. Muito obrigada.
Muito obrigada. A Sra. Ministra tem a palavra para responder.
Só para esclarecer, eu respondi à questão que me fez há pouco e vou voltar a reforçar para ser bastante claro. Não tenha dúvidas nenhuma, senhora deputada, que a teleassistência e a aplicação da medida ganha com a transição de um organismo como a SIG, vou voltar a repetir, que nem 70 pessoas têm para todas as áreas, que ainda há pouco a senhora deputada Elsa Paes evidenciava, para a direção de uma direção-geral que tem essa vocação, independentemente de poder insistir momentaneamente constrangimentos em matéria de recursos humanos, que eu não tenho dúvidas nenhumas que serão ultrapassados e têm sido corrigidos pela senhora Ministra da Justiça. No que diz respeito à teleassistência, os números que referiu de facto são verdadeiros. Nós temos todos os anos aumentado o número de pessoas que usam a teleassistência. Neste momento são mais de 6 mil. Uma das razões explica-se pela circunstância de algumas destas pulseiras depois acabarem por serem utilizadas mais tempo e, portanto, funciona sempre em modo cumulativo. Eu não lhe sei dizer qual é que é o tempo médio. Agora, eu tenho reunido com a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. Reuni em outubro e em novembro. Fiz uma reunião a norte, fiz uma reunião a sul. Nenhuma das técnicas que todos os dias trabalham nesta área me sinalizaram atrasos na teleassistência.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra.
Muito, muito obrigada, Sra. Presidente. Quando a Iniciativa Liberal faz perguntas, não quer dizer que conteste as decisões. Eu parece-me a mim que, em momento algum, eu pus em causa a transferência do modelo de teleassistência para a chancela da Justiça. Aquilo que eu perguntei, e volto a reafirmar, porque isso não foi efetivamente respondido pela Sra. Ministra, era a haver falhas, caso haja falhas, de quem é a responsabilidade política. Mas já percebi que não vai responder. Agora, outra questão, porque não vamos aqui estar a perder tempo nesta comissão com não respostas. Há uma dimensão crítica na resposta às vítimas e muitas vezes que é um bocadinho invisível, para não dizer muito, que são as organizações e as equipas que estão no terreno. Há informação pública de que existem protocolos financiados por jogos sociais que terminaram a 31 de dezembro e que não foram renovados e que deixaram estas organizações em algum cenário de incerteza, pelo menos isto foi o que veio a público. Também houve registro, aliás, até numa notícia do Público, que o Governo, quando foi questionado, disse que não havia efetivamente um atraso formal no processo, isto apesar de ter havido peritos da Convenção de Istambul terem instado Portugal a garantir que as fontes de financiamento fossem mais estáveis. A Sra. Ministra, aqui nesta nossa audição, falou da preocupação em garantir financiamento estável através do Orçamento de Estado e, portanto, essa parte ficou clarificada. Eu, no entanto, gostaria só de perceber se o financiamento que a Sra. Ministra referiu aqui nesta audição relativamente ao Orçamento de Estado, se garante todo o financiamento necessário, se há alguma parte que está em falta, que eu isso confesso que não consegui perceber, e se esta estabilidade prevê um plano temporal com que abrangência, em concreto, até para as associações que estão no terreno saberem com que devem lidar. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Ministra tem a palavra para responder.
É que a Sra. Deputada baralha aqui muitos conceitos e, portanto, pega numa notícia e fala dos protocolos que terão terminado no dia 31 de dezembro, depois vai falar do grévio, que não tem nada a ver com essa situação em concreto. Vamos ver se eu procuro ser clara a explicar. Há um despacho de 2019 que estabelece as regras na atribuição dos apoios e que diz o seguinte: anualmente estes apoios são atribuídos e, antes de se atribuírem novos apoios, tem de haver prestação de contas em relação aos apoios atribuídos no ano transato. O que é que o despacho diz? É o despacho 1470-2019, de 11 de fevereiro. O que é que o despacho diz? Até ao dia 15 de janeiro, as entidades enviam para si os relatórios de execução do ano anterior, e até ao dia 15 de fevereiro, a SIG informa o Governo, neste caso a Secretaria de Estado, que esta é até uma matéria que está delegada na Sra. Secretária de Estado, para que o Governo possa, em função dos relatórios de execução, renovar ou não renovar, em função de ser cumprido ou não. Pronto, portanto, isto é o que o despacho manda aplicar. Contudo, o Governo, e à condição, fez, neste caso foi a Sra. Secretária de Estado, despachos, de modo a que as organizações consigam receber, já no início de fevereiro, a sua prestação, com a condição de o relatório que vier a ser enviado até dia 15 de fevereiro estar conforme, sou pena de haver depois direito de regresso. Portanto, tudo dentro da lei e como não podia deixar de ser. Coisa diferente é aquilo que os peritos têm apontado, que eu há pouco exaustivamente aqui referi, mas volto a explicar. Há um problema de sustentabilidade da rede, sim. A rede foi sempre financiada ou alicerçada em fundos europeus. Eu disse isto o ano passado, em todas as audições eu digo isto, não é novidade nenhuma para quem acompanha estes temas. O que é que nós sabemos? As casas-abrigo têm financiamento certo, através dos acordos com a Segurança Social. As respostas de atendimento, estamos a falar de 137 respostas, há cerca de 7, 8 respostas que, enfim, como são mais antigas, têm financiamento através do Orçamento de Estado. Todas as outras, e portanto volto a dizer, 137 são financiadas através de fundos europeus, receitas de jogos sociais, são os 800 mil euros os jogos sociais a que há pouco eu fiz referência. No caso dos fundos europeus são cerca de 10 milhões de euros ano. E é para estas que nós temos de começar a construir. Como deve imaginar, este problema existe desde sempre. E portanto, eu vou recordar, nem a teleassistência tinha financiamento, o transporte das vítimas não tinha financiamento assegurado pelas receitas antes de... Pois, claro, não havia, no sentido desde que se aplica, não é? Quando não havia, não tinha essas necessidades de financiamento. E portanto, nós estamos a procurar, e eu há pouco evidenciei o que é que estamos a fazer, nomeadamente o financiamento que garantimos para a teleassistência, o financiamento que garantimos para o transporte das vítimas, que está no orçamento da SIG, até na componente de receitas de impostos, precisamente para que não exista esse tipo de constrangimentos, e o nosso objetivo é gradualmente ir integrando essas respostas no orçamento de Estado. qual é que é o custo? 10 milhões de euros. Ano. Pronto, é este o valor.
Obrigada, Sra. Ministra. Temos o tempo terminado. Vamos passar agora ao Grupo Parlamentar do Livre. Sou deputado Jorge Pinto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, Sra. Secretária de Estado, Sra. Ministra. E começo por referir aqui alguns pontos que a Sra. Ministra conhecerá certamente melhor do que eu, do Boletim Estatístico da Comissão para a Cidadania e Igualdade deste ano 2025, em que fala de progressos visíveis, é o subtítulo, que acho que é bastante claro, e desafios persistentes. Falamos de desafios persistentes ao nível da saúde, ao nível da conciliação entre o trabalho e a vida pessoal e familiar, que afeta em demasia e em excesso as mulheres, questões ao nível da pobreza e proteção social, pobreza estrutural que afeta particularmente também as mulheres, de acordo com este boletim, e depois entramos na questão, que já aqui foi referida várias vezes, porque ela é realmente o principal assunto, ou a principal questão que nos devia inquietar a todos, que é a da violência doméstica. E aquilo que nos parece, da parte do Grupo Parlamentar do Livre, é que há ainda um foco, talvez demasiado, nas vítimas, portanto, após o crime e após a agressão e não na prevenção. Há também um problema com o facto do estatuto da vítima terminar com o trânsito em julgado da sentença, coisa que se calhar não deveria acontecer no nosso entender também, e o sistema estar todo desenhado para o acolhimento, muito menos do que está desenhado para a ideia de autonomia. Portanto, também gostaria de ouvir a Sra. Ministra sobre isto, como é que nós podemos promover um sistema mais assente na autonomia das mulheres e menos no simples acolhimento, por importante, evidentemente, que ele é. A SIC tem também um protocolo com o IRU, mas que é claramente insuficiente. Portanto, eu gostaria também de perceber em que ponto é que estamos no que diz respeito até a melhorias deste próprio protocolo, para que juntamente com o IRU consigamos ter casas-abrigo que não estejam em subutilização e que possam dar resposta aos números efetivos de pedidos que nós temos. Sobre a teleassistência já referiu, nós não temos propriamente nenhuma objeção à passagem de competências para o Ministério da Justiça, desde que isso seja melhor para as pessoas. O relatório fala também de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual que afetam sobremaneira também as mulheres, uma vez mais, e depois fala de ciberviolência, mutilação genital feminina, tudo temas também em relação aos quais eu gostaria de perguntar. Entrando nas questões específicas, a primeira prende-se com o plano de ação para prevenir e combate à violência contra as mulheres e a violência doméstica. No fundo, gostaria de saber o que é que a senhora ministra nos tem a dizer em relação a este plano, em que grau é que estamos de execução do plano, quais os principais resultados que já foram alcançados, quais os principais falhanços e como é que podemos corrigir para que o plano seja efetivamente conseguido. No que diz respeito à prevalência de assédio e violência sexual online contra as mulheres, também gostaria de perceber o trabalho que o seu Ministério está a fazer juntamente com outros ministérios, que também aqui é importante, desde logo o Ministério da Educação, ao nível da educação dos mais jovens, desde logo começando nas escolas primárias. Sobre os crimes contra a liberdade e a autodeterminação de género, como eu dizia, afetam principalmente as mulheres, quais são as medidas preventivas que estão a ser desenvolvidas para atuar sobre as causas estruturais desta violência, certamente ao nível da educação também. E sobre a mutilação genital feminina, é importante dizer que 70% dos casos ocorrem antes dos 9 anos, portanto, com toda a carga traumática que tem para estas meninas, e também gostaria de saber que medidas concretas é que estão a ser adotadas para reforçar a prevenção e a educação e também os canais de denúncia para que possamos imediatamente agir assim que há uma denúncia feita. Uma última pergunta neste primeiro bloco, que se prende com um necessário, no nosso entender, certamente, inquérito ou estudo nacional de vitimação sobre o crime de violência doméstica, sendo que o último inquérito deste género foi feito em 1990, e, portanto, parece-nos importante perceber e ter dados também sobre estas pessoas para possamos desenhar políticas públicas mais conformes com a realidade que temos em mãos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Ministra tem a palavra para responder.
Sim. Sr. Deputado, de facto, o primeiro tema que levantou é muito relevante, o tema da autonomia das vítimas. Eu, a esse respeito, destacaria duas decisões, duas medidas feitas. Em agosto de 2025, em articulação com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, foi feita uma campanha nacional para promoção porque às vezes fazer as leis é obviamente essencial, mas que as pessoas saibam que as leis existem. E há a possibilidade de atribuição de subsídio de desemprego a vítimas de violência doméstica, que é uma faculdade legal que há muitas vítimas que não têm essa noção, não têm conhecimento, e o nosso papel, enquanto responsáveis políticos, é promover a sua divulgação. Foi feita uma campanha nacional em agosto de 2025 e se entendermos que é necessário fazermos um reforço dessa comunicação, falo-emos, porque é uma resposta possível e que só faz sentido se de facto puder ser usada ou utilizada pelas vítimas. Em segundo lugar, e esta era a segunda medida que eu destacaria, no orçamento da SIC também estão previstos 150 mil euros, a que acrescem depois 150 mil euros que sempre existiram por receitas de jogos sociais. Aquilo que nós quisemos foi duplicar o valor e inscrever metade no orçamento do Estado para a autonomização. Ou seja, porque aqui importa não confundir o papel das casas-abrigo com o papel dos... muitos destes até apartamentos de autonomização. Ou seja, o que nós não queremos é que mulheres, e porque a esmagadora maioria das vítimas são mulheres, que passam por casas-abrigo, fiquem mais tempo nas casas-abrigo ou eventualmente até respostas de acolhimento de emergência pela circunstância de não terem respostas de alojamento. Portanto, estes 300 mil euros para a autonomização, cuja execução só teremos no início do mês de fevereiro, porque neste momento a SIC está, obviamente, a fazer a análise da execução de todo o ano de 2025. O nosso objetivo é apostar, de facto, na utilização desta verba para apoiar as vítimas. De facto, o protocolo a que faz referência, que o IRU, não tem tido grande adesão, e o nosso compromisso é poder, junto também da ANMP, porque consideramos que os municípios são essenciais em encontrar respostas, é de facto uma linha de ação que em 2026 também vamos privilegiar. No que diz respeito ao plano DENIND da violência, eu tive a oportunidade na minha intervenção inicial e também algumas das respostas dar nota de várias medidas do plano. De qualquer das formas, o plano tem muitas medidas, isto é transversal a todos os planos, é transversal à ENIM, tem muitas medidas, algumas delas claramente podiam ser fundidas e algumas já estão desajustadas. A Secretária de Estado está a liderar o movimento de rever a ENIM, não para lhe retirar peso, mas de facto para garantirmos maior eficácia e redução de algumas medidas que estão em grande número, mas que depois verdadeiramente várias delas poderiam ser a mesma medida. Relativamente à questão das escolas e da cultura de violência, seja violência sexual, violência no namoro, eu também tive a oportunidade de referir que a linha de 24 horas que vamos criar até setembro, além da violência doméstica, destina-se precisamente a estes casos e terá o devido acompanhamento especializado em função do tipo de situações a que estamos a aludir. O nosso objetivo, de facto, é que possam dar resposta a situações de violência no namoro, a violência sexual. Isso não prejudica a formação que já neste momento existe no terreno, por exemplo, em relação à violência no namoro, que é preocupante. Nós vamos ter agora em fevereiro um novo estudo com os dados mais recentes, que é o projeto Artemis, e que é financiado e é apoiado pela SIG, que retrata precisamente os números da violência no namoro, e portanto agora em fevereiro teremos esses números. Aquilo que nós sabemos é que nos últimos anos há de facto um crescimento no número de casos, há uma aceitação da violência nestas idades, e violência estamos a falar de várias formas de violência, além da violência física, da utilização dos telefones de outrem, como se isto não fosse um problema, no policiamento da roupa, das companhias, enfim, e isso obviamente preocupa-nos. E o ano passado nós financiámos dos 20 projetos na área da igualdade de género, 5 deles, portanto o total foram 200 mil euros, 5 deles foram especificamente sobre a violência no namoro, precisamente porque é uma área que nos preocupa, e as ações de formação realizadas neste domínio abrangeram mais de 10 mil pessoas, mais 13 mil até para ser mais exato. Não sei se a senhora secretária de Estado ainda pode... Não.
Sim, poderá, só que depois o senhor deputado ainda tem 2 minutos de tempo restante para perguntar. Tenho que parar o tempo ali já. Vocês já só têm meio segundo, 30 segundos para responder. Eu acho que era preferível gerirem, não sei, farão como entenderem melhor. Se calhar esperar que o seu deputado utilize o seu tempo para perguntar e depois vão fazer a gestão conforme entenderem melhor. Faz favor, seu deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu insisto só numa questão que certamente a Sra. Ministra não respondeu, porque foram várias, que se prende com o que está a ser feito ao nível da prevenção da mutilação genital feminina, porque acho que era importante também ter dados sobre isso, e sobre a política que referiu do subsídio de desemprego para vítimas de violência doméstica, como sabe é algo que nos é muito caro, porque surgiu por iniciativa do Grupo Parlamentar do LIVRE, e efetivamente há essa falta de acesso ao conhecimento, digamos assim. Eu recentemente, numa outra qualidade, em visitas que fui fazendo numa campanha eleitoral, falei várias vezes em visitas desse assunto e o que nos era trazido era quase sempre essa falta de conhecimento que muitas vezes as próprias vítimas não têm e, portanto, é importante também conseguir chegar a elas. Eu termino este segundo bloco, no fundo, com uma grande questão que se prende com o problema da exposição ao extremismo digital. A Irlanda, a República da Irlanda, fez recentemente um estudo que mostra que a consequência principal desta extrema direitização do algoritmo afeta os rapazes. Portanto, há uma questão e uma dimensão de género muito, muito vincada, em que 64% são mais relacionados com rapazes e apenas 17% com raparigas. E eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas de que esta exposição digital a este conteúdo de ódio é o responsável por aquilo que a senhora ministra dizia. Nós somos mais ou menos da mesma geração. E eu temo que esteja a acontecer um enorme retrocesso nas novas gerações no que diz respeito à relação no namoro desde a mais jovem idade, os adolescentes. E não tenho dúvidas nenhumas de que isto é fruto também desta extrema direitização do algoritmo. Portanto, a minha pergunta é se nós temos alguns dados para Portugal semelhantes àqueles que a República da Irlanda forneceu, porque eu temo que eles sejam similares, em que esta exposição ao conteúdo de ódio, esta radicalização, é sobretudo preocupante nos rapazes e menos nas raparigas. Mas, desde logo, o que é que está a ser feito? E percebo bem que a nível nacional possa ser difícil de tomar medidas, se elas não forem também medidas europeias, mas o que é que está a ser feito para proteger os nossos rapazes, as nossas raparigas, os nossos jovens, perante esta exposição diária, exposição de muitas horas por dia a um conteúdo ao qual elas são expostas involuntariamente? Depois também há aqui uma segunda dimensão. Muitas destas crianças, muitos destes jovens não querem sequer estar a ser expostos a este conteúdo, mas não têm a opção, porque elas pegam no telemóvel e assim é que acedem a qualquer rede social, são involuntariamente expostas a este tipo de conteúdo, mesmo que vão dizendo não quero, não gosto deste conteúdo, não gosto. Eu próprio faço isso e estou sempre a ser bombardeado com conteúdo de violência e de extrema-direita e do que quer que seja. Portanto, que medidas é que a nível nacional nós podemos ter, não só de educação, mas de prevenção e de proteção também destas crianças, para que as possamos melhor proteger?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra, terá algum tempo a responder, porque o relógio esteve aqui também a andar sem estar a responder quando estávamos aqui a trocar estas nossas... Mas como é que vai gerir as respostas? Portanto, vai gerir do melhor que puder, vai gerir o melhor que conseguir. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Senhor Deputado, em relação à mutilação genital feminina, nós avançámos no dia 12 de dezembro com o relacionamento da pós-graduação. Nós apoiámos projetos na área da mutilação genital feminina no valor de 80 mil euros e vamos continuar a apoiar esse tipo de projetos e vamos lançar campanhas nacionais precisamente para sensibilizar para esse fenómeno. Além disso, a Senhora Secretária de Estado vai criar um grupo de trabalho alusivo às práticas tradicionais nefastas, onde além da mutilação genital feminina estarão os casamentos infantis forçados e precoces. No que diz respeito à violência no mundo digital, é obviamente uma questão que me preocupa até por ter também a juventude. Tive a oportunidade de falar à margem de um conselho da União Europeia em Bruxelas, dizendo que no que diz respeito às plataformas e à questão do algoritmo, e de facto as mulheres são prejudicadas por enviesamentos, e também a preocupação com o lançamento do Programa Nacional de Raparigas na STEM procura, de alguma forma, também dar resposta a esse tema. Nós também precisamos de mais mulheres a programar, mas eu tive a oportunidade de dizer que esse tipo de respostas no contexto das plataformas deve ser dada no contexto europeu, porque dificilmente um Estado consegue influenciar ou condicionar as questões a que referiu. Coisa diferente é o acesso às plataformas. Como sabe, há uma discussão neste momento. Há vários países que já avançaram, a Austrália, mais recentemente França. Eu diria que Portugal deverá ter essa reflexão também e, além do Governo, a Assembleia da República, acho que é o órgão por excelência que também deverá, pelo menos, acompanhar essa discussão. Com, muito importante, escolas, pais, famílias, porque este não é um tema do setor público, é um tema do país que tem um impacto brutal e a evidência científica mais recente mostra e as respostas também devem ter isso em consideração.
Um minuto só para a senhora Secretária de Estado.
Muito obrigada, senhora Presidente. Sobre a questão da violência digital, que também muito nos preocupa e agradeço a oportunidade para referir que Portugal participou num estudo que foi apresentado aqui na Assembleia da República em setembro, que é Prevenir a Violência Digital contra as Mulheres na Iberoamérica, em que houve 43 mulheres portuguesas que foram monitorizadas nesse estudo e, portanto, os dados são de facto preocupantes e impactantes. Em relação àquilo que estamos a fazer, neste momento está em curso o projeto Be Safe, que é um projeto de sensibilização para a ciberviolência de género, promoção de um ambiente online mais saudável para mulheres e raparigas, com financiamento de 118 mil euros, que é cofinanciado pela Comissão Europeia. Estão envolvidos em Portugal neste consórcio a SIG e a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. Ainda esta semana houve uma reunião em que a SIG auscultou uma série de entidades para precisamente depois compilarem estas sugestões num policy paper, para que será apresentado aqui à Assembleia da República com sugestões de alterações legislativas para a proteção das mulheres e das crianças no meio digital. Também deixe-me dizer que no âmbito do novo ciclo de financiamento do IA Grants, nós temos 1,5 milhão de euros precisamente para a prevenção da violência de género e violência doméstica entre crianças e jovens. Está aberta uma open call precisamente para candidaturas, porque queremos incentivar parcerias estratégicas com empresas tecnológicas, plataformas digitais, criadores de conteúdos, envolver todos, influenciadores, etc., envolver todos para que o espaço da internet seja mais seguro, mais responsável e para que seja mais seguro para todos acederem às plataformas digitais e poderem circular na internet.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Eu dou só a explicação que estava a fazer a contagem aqui porque houve aqui uma pequena avaria que o Ricardo não conseguia pôr a funcionar. Eu peço desculpa, só para ficar claro o que é que, como é que vai acontecer, uma vez que não tinham visibilidade sobre isso. Eu vou agora passar então a palavra para o grupo parlamentar do PCP. Sra. Deputada Paula Santos tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado. Eu gostaria de colocar nesta audição, ou de abordar nesta audição, dois conjuntos de questões. E uma primeira que se prende com as questões no trabalho, porque a verdade é que persistem discriminações no nosso país, há discriminações salariais entre homens e mulheres e é preciso que de facto haja uma intervenção política clara e com opções claras para de facto combater estas discriminações, mas as mulheres continuam a ser as mais afetadas, podemos assim dizer, pelos baixos salários, por terem relações, vínculos contratuais precários, pelas dificuldades que há, pela desregulação dos horários de trabalho, que não permite uma conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal. E aquilo que verificamos depois, quando olhamos para aquelas que são as opções políticas deste governo, é que o governo, com o pacote laboral que apresentou, ainda quer agravar esta difícil situação, porque aquilo que consta nas opções é de facto mais precariedade, mais dificuldade na conciliação entre a vida profissional e familiar, mais discriminações. E elas são muito concretas, essas medidas. São medidas concretas para aumentar os vínculos precários, são medidas concretas para aumentar a desregulação dos horários de trabalho, mas também para atacar os direitos de maternidade e paternidade, nomeadamente nomeadamente a limitação no direito à amamentação, a limitação no horário flexível, querem obrigar que mães e pais com filhos menores de 12 anos trabalhem à noite, aos domingos, aos feriados e aos fins de semana, a eliminação do luto gestacional. E eu creio que isto deixa bem claro, porque uma coisa é aquilo que é dito, outra coisa são de facto as medidas e as opções concretas e, portanto, relativamente às questões que têm a ver com a eliminação, a garantia dos direitos e a eliminação das desigualdades e das discriminações que persistem no trabalho, com este governo ainda se vão agravar e eu queria deixar este aspecto muito claro nesta audição, porque tendo a responsabilidade nas questões da igualdade e sendo matérias transversais, não pode passar ao lado nem ficar à margem daquilo que o governo que integra pretende implementar e sim, vai significar ainda uma maior discriminação nas mulheres no mundo do trabalho. A segunda questão que eu gostaria de colocar prende-se também com as questões da necessidade de combater, de prevenir todas as formas de violência contra as mulheres e queria também aqui abordar as questões em particular sobre a violência doméstica. E um primeiro aspecto para referir, ainda agora, quando a discussão do Orçamento de Estado para 2026 foi aprovada uma proposta do PCP para reforçar o financiamento da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica e também para os programas dirigidos aos agressores. E era importante perceber aqui também que diligências é que estão a ser tomadas para dar cumprimento a esta norma que consta no Orçamento de Estado. Era importante também perceber, por um lado, quais é que são os planos, por outro lado, qual a eficácia do acompanhamento e da ressocialização dos agressores, porque esta é uma matéria importante para que não haja reincidência também na agressão e na violência doméstica. E a última questão que eu gostaria de colocar ainda sobre esta matéria prende-se com o seguinte. Prende-se com a necessidade de haver dados e informações sobre como é tratada a violência doméstica nas diversas fases do processo penal. Foi notícia há dias de que o Ministério Público criou um grupo de trabalho para abordar estas matérias. E porquê é que nós estamos a colocar esta questão? Porque ao longo do processo há a possibilidade da suspensão provisória do processo, ainda antes do julgamento. Há a possibilidade também prevista da lei da suspensão das penas, quer uma, quer outra, é preciso obedecer a requisitos que a lei estabelece. E valia a pena, e era isso que eu queria colocar, valia a pena perceber qual é que é a avaliação que é feita destas decisões que são tomadas pelo Tribunal. Eu estou a colocar esta questão não é numa lógica de ingerência naturalmente daquilo que é a decisão por parte do Tribunal, mas para percebermos a partir daqui se os requisitos estão ou não a ser cumpridos, ou seja, todo este processo valia a pena perceber de facto e ter mais elementos e mais dados, porque muitas das vezes, e eu queria colocar isto, associar isto a uma outra proposta que o PCP tem apresentado, que é a necessidade de uma plataforma de monitorização do risco a que as vítimas estão sujeitas, porque muitas das vezes há uma denúncia, há duas denúncias, a verdade é que não foram tomadas as medidas e por vezes acontece, de facto, depois continua a acontecer a agressão, a violência sobre as mulheres. Vou mesmo terminar, era só para enquadrar e para explicar aquilo que estou a questionar e para se perceber aquilo que estou a questionar, porque aquilo que nós estamos a colocar era a necessidade de termos dados sobre as suspensões, nomeadamente provisórias do processo, para perceber, de facto, o impacto que está a ter, a avaliação que é feita relativamente a essas questões. Porque,
deputada, já ultrapassou um minuto o seu tempo. Eu não estou a dizer que não tem que enquadrar. Só tem que enquadrar é dentro do tempo que tem disponível para falar.
Obrigada, Sr. Presidente.
Sra. Ministra tem a palavra para responder.
Certo. Relativamente às questões que me fez da legislação laboral, o Governo apresentou uma proposta aos parceiros sociais. Essa, como sabe, até é uma matéria do Parlamento que será aqui abundantemente, certamente, debatida e, portanto, essa questão poderá ser escalpelizada nesse contexto. No que diz respeito ao tema dos programas para agressores. Devo-lhe dar, eu tenho os dados por trimestre, sendo certo que não são cumulativos. Portanto, eu vou-lhe dar os dados de dezembro de 24 e dezembro de 25. Portanto, em dezembro de 2024 havia 2.788 pessoas a frequentar estes programas. Em dezembro último havia 3.112 pessoas a frequentar este programa. Portanto, houve um aumento. No que diz respeito às suspensões provisórias, estamos a falar no último trimestre de 24, portanto em dezembro, foi aí que o ano fechou, 1.859, no caso de dezembro de 25, 2.140. Ademais, as matérias do processo penal, o Governo teve a oportunidade muito recentemente de apresentar uma iniciativa legislativa que faz várias alterações especificamente nesta área e que ainda serão trabalhadas, porque esta também é uma matéria do Parlamento, e que mexe e que altera questões tão críticas neste tipo de processos, como as declarações para a memória futura, os depoimentos das vítimas, nomeadamente a possibilidade de utilização destes depoimentos em fase de julgamento que tenham sido anteriormente prestados em fase, por exemplo, de inquérito. E, portanto, agora, este é um trabalho que, portanto, o Governo fez, aprovou em Conselho de Ministros e agora está aqui nesta casa, numa proposta que deu entrada há muito pouco tempo, e certamente o Governo terá a oportunidade o Parlamento terá a oportunidade de fazer essa discussão. Eu diria que será essencial também suportar essa discussão, que neste momento já transitou para a Assembleia da República, que tem a competência para aprovar estas alterações. Será importante apoiar-nos naquilo que é o trabalho da equipa retrospectiva, cuja nova coordenadora foi nomeada, se a memória não me falha, em setembro, mas que tem relatórios produzidos todos os anos, porque faz precisamente essa análise técnica com membros de outras áreas governativas, nomeadamente da saúde, da segurança social, da igualdade também, mas eu diria que a análise desses relatórios dessa equipa serão muito importantes nas alterações que vierem e nas decisões de alterações que vierem a ser tomadas. Não sei, com a concordância da senhora...
Senhora Secretária, tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Aproveito para responder então à senhora deputada Paula Santos sobre as questões da desigualdade salarial, que efetivamente também são uma grande preocupação para o Governo. A diferença salarial em Portugal entre as remunerações médias era de 12,5%, portanto as mulheres trabalham em média 46 dias sem remuneração em comparação com os homens. Nós estamos muito próximos da média da União Europeia, que é 12,3%, relativamente às disparidades remuneratórias, mas isso não nos tranquiliza, obviamente, porque ainda persistem desigualdades salariais significativas e queremos combater. Nós temos algumas medidas previstas para 2026, além das transposições das diretivas que a senhora ministra já aludiu e que eu não vou repetir. Nós temos uma linha de financiamento para a promoção da transparência salarial, que vai ter um valor estimado de 4 milhões de euros, precisamente para apoio à implementação de ações estruturantes que promovam o diagnóstico, a correção e a prevenção das desigualdades remuneratórias, bem como a capacitação das entidades e a criação de instrumentos de apoio ao cumprimento da norma 4588. Estamos também, como eu já tinha referido, e creio que ainda tenho meio minuto, como já tinha referido anteriormente, com o roteiro para a conciliação como fator competitivo, precisamente porque na conciliação entre o trabalho e a vida pessoal e familiar, sabemos que as mulheres têm muito mais dificuldade nessa conciliação, mas é transversal a todas as mulheres e homens. E, portanto, este roteiro que nós estamos a lançar e que está incluído na ININT e que vem a substituir o 3 em linha, é uma condição habilitadora para a aplicação dos fundos do Pessoas 2030. Temos neste roteiro, que já está em circuito legislativo, uma série de medidas que nós poderíamos aqui escalpelizar, mas que, além de
favorecer o trabalho à distância, o trabalho online, vem também criar uma série de condições para que autarquias locais e entidades da sociedade civil, inclusive é também as associações empresariais, se possam candidatar para criar mecanismos de resposta para a conciliação, nomeadamente campos de férias, ATLs, aqueles serviços de apoio à família no pós-horário escolar. Portanto, esta linha de financiamento vai permitir essas candidaturas. Vamos desenvolver também, e já estamos a criar avisos, para uma norma certificadora para as empresas que tenham a conciliação como um dos seus objetivos estratégicos no desenvolvimento da cultura organizacional e, no fundo, da felicidade no trabalho. Criar o conceito de que a conciliação é também um fator de competitividade, é também um fator de produtividade, é benéfico não só para as pessoas, para as mulheres, para os seus direitos, mas é benéfico também para a cultura organizacional das empresas.
Muito obrigada. Passávamos agora ao deputado do Bloco de Esquerda, o deputado Fabián Figueiredo.
Muito obrigado, senhora Presidente. Cumprimento, senhor Ministro, senhor Secretário de Estado. O tempo que tenho, vou tentar fazer três perguntas. A senhora Ministra irá gerir o tempo como melhor entender. A primeira é relativa à proibição de casamento de menores. Por iniciativa do Bloco de Esquerda, na anterior legislatura, proibiu-se o casamento de menores de 18 anos, o que mereceu uma saudação da ONU e vai retirar Portugal pelas piores razões dos relatórios da Unicef. Eu pergunto à senhora Ministra já se tem alguma avaliação do impacto desta lei. Falou há pouco sobre a necessidade de se trabalhar também as uniões informais, porque uma coisa é mudar a lei, outra coisa é mudar comportamentos sociais, sendo que o objetivo é exatamente o mesmo, é evitar uniões forçadas, e pergunto como é que o Governo avalia não só o impacto da lei, mas também o trabalho social e de políticas públicas que é preciso fazer nesta matéria. Esta é a primeira pergunta. Obrigado, senhora Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Ministro tem a palavra para responder. O Sr. Deputado tem 2 minutos, utilizou 53 segundos e ainda vai ficar com tempo. Deixo também essa gestão aí à Sra. Ministra.
É uma alteração muito recente, ainda não temos uma avaliação de impacto da lei. Eu tive a oportunidade de dizer, em relação às práticas tradicionais nefastas onde os casamentos infantis se inserem, que nós vamos criar agora um grupo de trabalho, que nós fizemos publicar o livro branco. Financiamos cerca de 11 projetos no valor de 80 mil euros, precisamente para trabalhar com estas comunidades, e vamos neste grupo de trabalho que vamos criar incluir aqui também a mutilação genital feminina, tratando o tema das práticas tradicionais nefastas, além do reforço de campanhas de sensibilização.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Quero cumprimentá-la desde o início do seu mandato, já na anterior legislatura, por entender que a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica não pode depender de fundos europeus, que precisa de um financiamento estável, por razões evidentes. Os projetos que estão no terreno precisam de previsibilidade, precisam de segurança, não podem depender de trabalho precário, precisam de segurar os quadros, conseguem estabelecer relações de confiança com as vítimas. E eu pergunto à Sra. Ministra, primeiro, se tem um cronograma e qual é que vai ser exatamente o modelo para garantir que há um financiamento permanente. Segundo, uma reflexão, se não entende que todas as políticas de apoio social e de promoção de igualdade, de combate a todas as manifestações de violência de género, não devem depender dos jogos sociais pelo próprio impacto oneroso e externalidades que o jogo social tem na sociedade portuguesa e que está profundamente estudado por esta Casa e por outras instituições. Por último, o relatório do ECRI, do Conselho Europa de junho de 2025, alerta Portugal para a necessidade de se aumentar a monitorização da violência escolar, sobretudo a que afeta populações vulneráveis, nomeadamente populações LGBT, onde o risco de problemas de saúde mental e de suicídio é muito mais elevado. Eu pergunto à Sra. Ministra se entende ou não que se deve reforçar a formação dos profissionais de educação, por um lado, e por outro, se não é necessário ter um programa estruturado de intervenção nas escolas, mas também junto à comunidade juvenil, para prevenir a vitimação junto destas comunidades mais vulneráveis, coisa que está expressamente identificado nesse relatório do Conselho da Europa, mas também em muitos outros documentos que alertam para a necessidade de uma intervenção precoce nesta matéria. Obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem a palavra para responder.
Relativamente à questão da sustentabilidade financeira da rede, eu também já tive a oportunidade de... Eu sei que é difícil gerir aqui várias... Imagino que seja gerir várias comissões, mas já tive a oportunidade de dizer que integramos no orçamento prioridade teleassistência orçamento de Estado, transporte das vítimas orçamento de Estado, 25-26, e agora o nosso objetivo é priorizar as respostas de acolhimento de emergência e a seguir as de atendimento. Porquê? Porque no acolhimento de emergência há pessoas a viverem lá, portanto... Por este critério, acho que devem ser privilegiadas. A questão da violência no contexto escolar e também da violência do namoro, que eu há pouco tive uma oportunidade também de falar na resposta ao Sr. Deputado Jorge Pinto, é obviamente um problema a que estamos atentos. Tem havido um reforço das ações de formação, também das ações de formação junto às forças de segurança, que são essenciais, mas esse é o caminho que vamos continuar a fazer. No contexto da violência no namoro, vamos ter dentro de muito em breve os dados mais recentes, que também, eu sei que é no contexto da violência também escolar, é uma parte significativa, vamos ter dados mais atualizados para também tentar perceber se vamos ou não manter esta trajetória de crescimento, porque além do tema da violência física, verbal, tem também a dimensão do digital, que para nós é particularmente relevante.
Muito obrigada. Vamos então agora encerrar esta primeira ronda e dar início à segunda ronda. Eu perguntaria à Sra. Deputada Angélica da Teresa, Fábia Figueiredo e Jorge Pinto se querem usar a segunda ronda. Ok. Muito obrigada. Então eu desde já dava início à segunda ronda, começando pelo Chega. Sra. Deputada Madalena Cordeiro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra. Hoje gostava também de falar de um tema que também já foi aqui muito tocado nesta audição, o tema da violência doméstica, e gostava de dizer que infelizmente, apesar dos consecutivos investimentos no combate à violência doméstica, este flagelo tem vindo a aumentar. Acho que nesta casa todos nos batemos por melhorar esta situação, ainda que depois adotemos visões de combate diferentes. De qualquer das formas, o investimento tem sido grande cada vez mais e não tem havido melhorias, infelizmente. E por isso hoje gostava de trazer uma nova perspectiva e gostava de ver se a Sra. Ministra concorda comigo, porque muitas vezes os políticos são responsáveis por um certo divisionismo populista que coloca mulheres contra homens, filhos contra pais, e o que eu hoje gostava de perguntar é se acha que centrar a política e as políticas na família, apostar na família como célula base da sociedade, como uma célula positiva e de amor, se acha que isto traria benefícios. Porquê? Porque, como imagino que a Sra. Ministra saiba, os ciclos de violência perpetuam-se. Portanto, crianças que crescem em ambientes violentos têm mais predisposição para se tornar violentas, têm mais predisposição para aceitar violência, infelizmente, têm mais predisposição para tolerar relações violentas. Isto é trágico, é dramático e portanto pergunto se não acha que, para além de todo o investimento e bem que se tem vindo a fazer ao longo dos anos no combate à violência doméstica, quer em números, quer na perspectiva de casas-abrigo, chega também, entra nesse diálogo e entra com propostas e tem acompanhado os diversos partidos também nestas temáticas, como também reconheço que outros partidos acompanham o Chega, pergunto se não acha que seria um passo interessante e acima de tudo importante focarmos essencialmente no investimento das famílias portuguesas e em tornar as famílias melhores. Reconheço também que há famílias que são famílias que não são exemplo, que são famílias que passam por dificuldades para este tipo de agressões, mas essas não podem ser a regra, têm de ser a exceção e mesmo que se multipliquem em número, têm de continuar sempre a ser a exceção. Portanto, isto para finalizar, eu gostava de ouvir a perspectiva da Sra. Ministra nesta dualidade de famílias e violência doméstica.
Obrigada. Sra. Deputada Eva Brás Pinto, tem a palavra.
Sra. Presidente, muito obrigada. Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. Hoje já falámos um bocadinho sobre a violência sexual no digital e a violência digital. Este é, sem dúvida, um flagelo que tem vindo a aumentar nos últimos anos e que a mim me tem preocupado particularmente. Em dezembro de 2025, o Observador trouxe uma investigação jornalística muito boa em que passaram 18 meses em grupos de Telegram. E vão-me perdoar as expressões que eu vou utilizar, mas eu vou só citar duas ou três para também quem nos acompanha ter noção do que é que falamos. São mensagens como: bom dia, apreciador de rabos grandes do Porto, aqui com Hot Wife maravilhosa. alguém para trocar nudes de gajas da EM. Quem conhece Porcas do Porco e quer falar sobre elas? Eu peço perdão pelas expressões que estou a utilizar, mas estou a citar mensagens que eu julgo que é importante explicarmos do que é que de facto estamos a falar quando falamos destes grupos. E a investigação traz precisamente às histórias de algumas pessoas, nomeadamente uma jovem que vê as suas fotografias íntimas partilhadas sem consentimento e que passa a viver com receio permanente de exposição. Fala também de um rapaz que diz chorar no diabo porque, apesar de ter feito queixa do ex-namorado que se fez passar por ele com fotografias íntimas, vê que o seu caso não avança com a velocidade que gostaria de ver avançar. Enfim, há muitas histórias. E depois há também a dimensão de que a senhora secretária de Estado falava há pouco, do estudo que até foi apresentado no Parlamento sobre esta intimidação online e estes grupos também servir para intimidar mulheres, para as silenciar, para procurar evitar que elas queiram utilizar a sua voz no espaço público, nomeadamente também mulheres com instituição pública. Com certeza várias colegas neste espaço, aliás nessa conferência falámos sobre isso, como várias de nós já tínhamos sofrido este tipo de ataques e de mensagens. E portanto aquilo que eu gostava de perguntar, Sra. Ministra, era se nos podia partilhar, se tem feedback por um lado das entidades que acompanham este trabalho e também as vítimas. Eu sei, e há pouco dizia, é difícil do ponto de vista estritamente nacional trabalhar junto às plataformas, porque estes grupos são mandados abaixo e voltam a surgir e é muito difícil de encontrar os fundadores destes grupos, mas ainda assim perguntar-lhe como é que nós podemos integrar a ação nesta matéria e o que é que se pode fazer, porque o que de facto preocupa-me muito e tem de haver uma resposta para estas situações. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Sra. Deputada Eva Cruzeiro tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la, Sra. Ministra. Gostaria de falar primeiro de alguns dados que sei que conhece, mas acho que são importantes de trazer aqui. Na Europa, uma em cada três mulheres já sofreu violência física, sexual ou ameaças na vida adulta. Uma em cada seis já foi vítima de violência sexual, incluindo violação. Uma em cada três sofreu assédio sexual no trabalho. Ainda assim, apenas 14% das vítimas denunciam às autoridades. Em Portugal, infelizmente, os dados não são melhores. A APAV registrou um aumento superior a 11% no número de mulheres apoiadas nos últimos 3 anos. Mais de 36 mil mulheres receberam apoio entre 2022 e 2024. Estamos a falar sobretudo de mulheres em idade ativa, crianças, jovens e mulheres idosas. É um problema estrutural e os dados demonstram que ser mulher na nossa sociedade expõe-nos a vários tipos de violência numa proporção muito diferente da dos homens. Já falamos aqui muito sobre a violência no digital, sobre a violência doméstica e por aí adiante, mas para piorar todos os dados que já temos e toda a realidade de violência que as mulheres sofrem em Portugal há décadas, há séculos, acredito eu, temos agora o aumento descontrolado do discurso de ódio online e a violência digital. Têm-se multiplicado os conteúdos gerados por inteligência artificial, as deepfakes que sexualizam mulheres e crianças, que as colocam em situação de nudez sem consentimento. Estes conteúdos, infelizmente, circulam livremente em algumas plataformas digitais com total impunidade. Falou há instantes sobre projetos futuros ligados a estas situações, mas abordou a questão da prevenção. Eu gostaria de lhe perguntar, no âmbito da tutela da igualdade, o que é que pensa fazer em relação, por exemplo, a criar um canal especializado de denúncias para deepfakes sexuais, o apoio psicológico e jurídico para as vítimas, o que é que está pensado em relação a isso, protocolos claros com as plataformas para remoção rápida destes conteúdos, porque um dos problemas que temos em algumas das plataformas, por exemplo o X, é a questão da remoção dos conteúdos. Então o que é que está pensado em relação a isso, e também obviamente em relação à responsabilização dos autores destes crimes, porque acredito que proteger as vítimas deve ser a nossa prioridade. Para terminar, e muito rápido, o estudo Muda revelou que quase 50% dos profissionais das artes performativas já sofreu assédio sexual em contexto laboral. Gostaria também de ouvi-la falar sobre este problema grave que temos na cultura e junto dos profissionais da cultura em Portugal.
Obrigada, Sra. Obrigada. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu pedi para intervir nesta segunda ronda ainda para abordar, até na sequência das respostas, mas para abordar ainda as questões no trabalho. Porque aquilo que é necessário é que as mães, os pais, tenham tempo e tenham tempo para poder estar com os seus filhos, tenham tempo para si. E aquilo que se coloca, e disso não ouvi nada por parte do Governo, é a necessidade de facto de pôr fim à desregulação dos horários de trabalho. São os bancos de horas, o regime de adaptabilidades, mas não é isso que está em cima da mesa. Aliás, o Governo pretende repor o banco de horas individual e contribuir ainda mais para essa desregulação. Quer que pais com filhos com idade inferior a 12 anos possam trabalhar à noite, aos feriados e aos fins de semana. E é isto, é aqui que está a causa estrutural deste problema. E, portanto, mas sobre isto já vi que da parte do Governo não há vontade efetivamente de dar essa resposta. E sobre as questões salariais, eu queria colocar uma questão que é... Há uma, e não quero entrar de áreas que a ministra depois diga que não são das suas áreas, mas a nossa Constituição coloca um princípio muito simples, trabalho igual, salário igual, isso tem que ser uma realidade e há instrumentos para fiscalização e para combater de facto estas desigualdades e é preciso efetivamente reforçar esses instrumentos e intervir para que não aconteça, porque há legislação clara relativamente a estas matérias e portanto... tem que sair do papel, tem que ser uma realidade no nosso país e que tem que ser cumprido por todos. E, portanto, eu creio que não pode haver aqui complacências relativamente a estas questões. Eu queria deixar estes aspectos claros. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu não tenho mais... O Sr. Deputado Ricardo não se inscreveu. O Sr. Deputado Ricardo Reis não se inscreveu. Não. Então passo ao Sr. Deputado Cristóvão Norte. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Um deputado que nos antecedeu, de seu nome Mendes Bota, em 2005, inscreveu aqui uma expressão muito feliz. À época, a maioria daqueles que eram deputados tomavam a palavra para tratar de questões de violência doméstica. Havia, de alguma forma, um preconceito que os homens pudessem debruçar-se sobre essa matéria. E, na altura... Esse senhor deputado descreveu como uma guerra civil. E, portanto, se não houvesse outra razão para que nos empenhássemos, para que houvesse esforço e para que saudássemos e procurássemos consensos a respeito dessa matéria, a ideia fundamental da proteção da mulher, daqueles que são vítimas de violência doméstica, é um imperativo ético, moral e algo que exige o nosso contributo e empenho. Eu queria relatar à Sra. Ministra, há aqui um episódio que sucedeu na semana passada. Eu tive a ocasião de participar nos 40 anos da Emergência Infantil. A Emergência Infantil foi fundada em 1985 por uma figura histórica da proteção dos direitos da criança, que é o Dr. Luís Vilas Boas, no refúgio Abuinhas, São Enfado. E dá-se o caso que, cada vez mais, o refúgio alberga crianças que vêm de contextos progressivamente mais turbulentos, marcados por violência doméstica, por abusos sexuais, famílias completamente estruturadas que amputam a liberdade dessas crianças de poderem ser quem são. Ou seja, no primeiro momento das suas vidas, ainda se estão a formar, já estão a ser destruída a sua própria liberdade. E isso conduz àquilo que foi aqui mencionado e bem, que são estes ciclos que se perpetuam de violência, que se reproduzem e conduzem cada vez mais a que haja recrudescimento até de comportamentos que nós julgávamos ultrapassados. E por isso eu creio que temos obrigação de, em áreas críticas, a questão do digital, que as senhoras deputadas mencionaram agora mesmo, é fundamental, mas não é apenas isso. É garantir que aqueles que são vítimas, diretas ou indiretas, dessa violência, da prática desses crimes, tenham maior apoio por parte do Estado para recuperar a sua liberdade e para que esses termos sejam vencidos e não sejam repetidos um dia mais tarde. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alia Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, permita-me dizer, porque ouvimos aqui a Sra. Ministra apresentar vários programas e que todos eles merecem o nosso respeito e acompanhamento, mas, Sra. Ministra, recentemente saiu uma notícia de mais uma jovem adolescente com deficiência que foi violada e que, na sequência dessa violência, surgiu uma gravidez que só foi detectada muito tardiamente porque a vítima foi coagida durante todo o processo de gravidez. Isto não é um caso único. Na realidade, um relatório europeu de 2023 diz-nos que em Portugal um inquérito feito a 260 mulheres com deficiência, 8 em cada 10 tinha sido violentada. E por isso mesmo é que, em âmbito de Orçamento de Estado, propusemos que fosse aprovado o verba para que fosse feito formação às equipas de acolhimento e campanha para estes temas. Sr. Ministro, eu aqui hoje não ouvi qualquer informação sobre estes dados, sobre como é que está este estudo, que foi aprovado, ou melhor, este trabalho que foi aprovado em sede do Orçamento de Estado, não ouvi qualquer informação. Não sei se as fichas de risco estão a incluir estas questões, se o Fundo de Apoio à Vítima está a incluir estas questões, gostaria de saber, Sra. Ministra. E já agora, não sei se a Sra. Ministra nos sabe dizer quantas casas-abrigo estão adaptadas para receber estas vítimas e se as equipas que fazem o acolhimento destas vítimas estão ou não capacitadas para as receber de acordo com as suas tipologias de incapacidade. Gostaria de saber se os dados que são recolhidos para o relatório da APAV todos os anos incluem dados discriminados sobre vítimas com deficiência ou incapacidade, sobre tipologias de deficiência ou incapacidade e sobre tipologias de violência que podem estas pessoas sofrer, porque estes dados são importantíssimos para a decisão de políticas públicas. E, portanto, Sra. Ministra, gostaria de saber se isto está a ser tido em conta ou não, porque hoje ainda não ouvimos e queremos acreditar que está, e queremos acreditar que a Sra. Ministra está atenta a esta realidade e que aquilo que propusemos em Orçamento de Estado está em andamento. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Pereira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Naturalmente, antes de mais, quero cumprimentar a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado. Eu venho perguntar relativamente à agenda Mulheres, Paz e Segurança. Num contexto global cada vez mais instável como aquele que vivemos, esta agenda não é uma agenda acessória, é uma agenda central, muito capaz de construir a paz. Esta agenda foi aberta pela Resolução 1325, no ano 2000, do Conselho de Segurança da ONU, constituindo um marco normativo que articula género, segurança internacional e direitos humanos. Portugal assumiu compromissos internacionais no âmbito desta agenda que visam garantir a participação plena das mulheres em processos de prevenção de conflitos, mediação e tomada de decisão em situações de segurança. O terceiro Plano Nacional de Ação Mulheres, Paz e Segurança 2019-2022 terminou em 2022 sem que nenhum outro plano lhe tivesse dado sequência, aliás, à semelhança de outros casos até já aqui falados, estando o Estado português em falta com esta agenda que é cada vez mais premente e urgente à escala global e tendo em conta o contexto internacional que vivemos. Atente-se que nos conflitos a sexualidade é usada como arma de guerra e a maioria das vítimas são precisamente as mulheres. Eu perguntava se o Governo tem intenção de fazer aprovar um novo plano e quais as medidas que está a preparar para dar seguimento a esta agenda no sentido de assegurar a participação efetiva das mulheres em processos de prevenção de conflitos e defesa e combater a utilização da sexualidade como arma de guerra e combater sempre a mulher como vítima nestes fenómenos de palcos de guerra. Disse.
Obrigada, Sra. Deputada. Terminámos assim esta segunda ronda, onde participaram 7 senhores deputados, portanto, a Sra. Ministra tem 14 minutos para responder às questões. É a Sra. Secretária de Estado?
Vamos dividir.
Ok. Então, Sra. Ministra, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Bem, no que diz respeito à violência doméstica, a família é o núcleo essencial, mas há famílias e famílias. Se tivermos todos a oportunidade, e eu acho que os deputados, eu quando era deputada filho, obviamente como ministra também, sempre de forma sigilosa e confidencial, se puderem, eu sei que algumas deputadas têm esse contacto, contactar com vítimas de violência doméstica, seja nas respostas de atendimento, nas respostas de acolhimento de emergência ou nas casas de abrigo, ouviram relatos que mostram que há famílias e famílias. E, portanto, por isso é que nós privilegiamos o apoio às crianças e jovens vítimas de violência doméstica, porque, eu volto a repetir, são sempre vítimas. Mesmo que nunca tenham levado um estalo ou um palavrão, são sempre vítimas porque cresceram naquele contexto. E, portanto, as respostas que vamos criar este ano em zonas, ainda por cima, onde há muitas ocorrências, como é o caso de Lisboa, Sintra, Loures ou Amadora, é precisamente para conseguirmos finalmente fazer a cobertura 100% do país, porque neste momento crianças e jovens destas localidades não têm este tipo de resposta diferenciada e que lhes permita, como dizia há pouco o Sr. Deputado Cristóvão Norte, recuperar a sua liberdade e recuperar de momentos traumáticos que viveram. Ainda no contexto da violência doméstica, há duas casas abrigo que estão perfeitamente adaptadas para receber pessoas com deficiência. Não, com 80 vagas, são perfeitamente, não há vagas em falta, não há. E os dados da APAV não são os dados oficiais, os dados da APAV dão resposta a respostas da APAV. Os dados que contam da RENAVE são os dados da SIG e importa ter isso sempre presente. A APAV é uma parceira de excelência que a rede tem, mas a rede é muito maior que a APAV. De qualquer das formas, nós, neste caso através da SIG, fazem o acompanhamento permanente, porque sem prejuízo de haver duas respostas, eu não vou dizer em que localidades do país é que elas se situam, mas há uma mais para norte e há outra mais para sul, sem prejuízo de haver estas duas respostas, mesmo outras respostas que, não tendo sido feitas, construídas de raiz, procuram fazer ajustamentos. Vou dar este exemplo, uma resposta no Alentejo que, quando tinha esse tipo de situação, ou seja, quando havia uma vítima que, por exemplo, tinha uma cadeira de rodas, privilegiava e conseguia nos andares térreos. Obviamente que isto não é desejável, mas há duas respostas construídas de raiz, com vagas suficientes, com 80 vagas, não há falta de resposta para este tipo de vítimas. Eu estou a dizer isto porque não vale a rede tem muitos problemas, não vale a pena criar problemas onde eles não existem, não há falta de respostas. No que diz respeito à questão do assédio, e foi a Sra. Deputada Eva Cruzeiro, a Sra. Deputada Eva Brás, do PSD também, a linha de financiamento, não sei, e o Sr. Deputado Cristóvão Norte também fez referência a isso, a linha telefónica vai dar resposta também a este tipo de casos, e quando eu digo vai dar resposta, além de fazer o atendimento, vai fazer o encaminhamento e o acompanhamento especializado neste tipo de matérias e neste tipo de situações. Mas eu reforçava aquilo que há pouco dizia o Sr. Deputado Jorge Pinto. A questão das redes sociais, no que diz respeito às crianças e jovens, merecem uma resposta diferenciada, pelo menos a reflexão por parte do Parlamento, porque o grau de discernimento de uma criança de 12 anos não é o mesmo de um adulto com 22, nem os impactos de o acesso a esse tipo de conteúdos são os mesmos numa criança de 12 anos ou num adulto de 22 ou de 40. Terá sempre impacto, como é evidente, mas uma criança de 12 anos não tem os instrumentos ainda necessários para lidar com esse tipo de situações. A Sra. Secretária de Estado tem também informações relevantes a dar.
Sra. Secretária de Estado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em relação, foi falado muito aqui na necessidade de formação. Formação para as questões da violência online, da violência doméstica. Essa também tem sido uma aposta do Governo e desta área governativa, e nós temos, concluímos muito recentemente, um prazo de candidaturas a um aviso precisamente para a formação de públicos estratégicos,
e são públicos estratégicos as forças de segurança, os magistrados, os professores, os médicos que atuam na área da prevenção e todas as entidades que atuam na área da prevenção e do combate. Os bombeiros, por exemplo, as forças de proteção civil, etc. E, portanto, nós tínhamos cerca de 6 milhões de euros, houve muitas candidaturas. Pessoas, eram para pessoas coletivas de direito privado, pessoas coletivas de direito público, houve muitas candidaturas a estas formações e, portanto, vai haver efetivamente um reforço da formação com recurso a este financiamento do Pessoas 2030. Mas tem havido ao longo deste ano, como já aqui foi falado em várias intervenções. Em relação à questão sobre a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas 1325, Mulheres, Paz e Segurança, estamos a celebrar os 25 anos desta resolução e é extremamente importante para Portugal nós criarmos um novo plano, o quarto plano, porque está perfeitamente alinhado com aquilo que é a nossa candidatura a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para o biênio 2027-2028. Nós, convém realçar que nós estamos, o terceiro plano foi concluído em 2022, nada foi feito entretanto e, portanto, este governo, assim que tomou posse, imediatamente constituiu um grupo de trabalho para rever esse plano e para criar o quarto plano e sabemos que as contingências internacionais que nos assaltam todos os dias, nos mostram a pertinência de estarmos alinhados com as organizações internacionais para desenvolvermos ações estruturadas para a proteção das mulheres em contexto de guerra, mas também para a participação das mulheres nos processos de construção da paz, para a participação das mulheres e representação das mulheres na prevenção e na resolução dos conflitos e também nos processos de tomada de decisão. Este plano vai precisamente abordar a questão da participação, como acabei de dizer, a questão da prevenção, também foi aqui dito, e é verdade que prevenir todas as formas de violência contra as mulheres passa muito por isto, as mulheres são grandes vítimas também em cenários de conflito, passa também pela proteção, assistência e recuperação, portanto proteger os direitos humanos e punir também todas as formas de violência contra as mulheres e meninas e também na promoção desta agenda Mulheres, Paz e Segurança, bem como a perspectiva de género a nível nacional e internacional. E portanto, reforçar que este plano vai entrar agora, já o draft foi concluído em setembro, está atualmente em circuito legislativo e muito brevemente será aprovado. E, portanto, não sei se...
Sim. Faz agora, Sra. Ministra, faz agora. Ainda tem tempo? Pode...
Então, eu posso dizer que uma das questões que me fizeram foi sobre um estudo que foi inscrito no Orçamento de Estado para 2026. Eu recordo que o orçamento entrou em vigor no dia 1 de janeiro e temos ainda quase 12 meses do ano para o executar. Portanto, eu naturalmente não tenho o estudo feito porque é uma norma que entrou em vigor há dias. Segundo percebi da pergunta, queria obviamente agradecer as questões colocadas e vamos voltar a ver dentro em breve. Obrigada.
Obrigada, Sra. Ministra. Damos assim por encerrada esta nossa audição e honramos os nossos trabalhos por hoje.